bem-vindos a mais uma transmissão da reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é dia 1º de julho de 2021. Tem início agora a transmissão da 42ª reunião da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e convido a você a acessar nossas redes sociais e acompanhar todo o nosso conteúdo diário que produzimos por lá. Nosso Facebook, Instagram, YouTube e no site da Câmara Municipal de Divinópolis. Todas as terças e quintas, nas reuniões ordinárias, também transmitimos pela TV Candidez no canal 13 e a reprise é a partir da meia-noite, terça e quinta também, na TV Candidez. Solicitamos a atenção redobrada das pessoas que estão presentes aqui no plenário, pedimos que todos mantenham o distanciamento, utilizem máscaras em todos os ambientes desta casa, inclusive durante a fala aqui na tribuna. Pedimos aos cidadãos que deem preferência para acompanhar nossas reuniões de forma online. Sempre transmitimos as reuniões pelo Facebook e também pelo YouTube. Elas ficam salvas por lá também. Na reunião desta quinta-feira, há 3 projetos de lei de autoria do Executivo e 2 de autoria do Legislativo. Quem fará uso da tribuna livre será Elimara Cardoso Bernardes, que falará sobre a PEC 32/2020, sobre a reforma administrativa. Eu desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e discussão. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 1º de julho de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Uma boa tarde a todos. O Santo Evangelho de hoje é narrado no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando no barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico, deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas passaram e disseram: Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Por que tendes esses maus pensamentos em vosso coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Estas são palavras de salvação.
Da Constituição Federal, seção 3 do artigo 85, da responsabilidade do Presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República de atender contra a Constituição e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação.
Obrigado, vereadores Sebrasti e Ana Paula do Quintino. Convido a todos para continuar de pé para ouvir o hino nacional brasileiro, em seguida o hino municipal de Divinópolis. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura das correspondências do expediente da ordem do dia.
Escrito para o uso da tribuna nessa data de hoje, Elimara Cardoso Bernardes Gaia. Assunto, PEC 32-2020, Reforma Administrativa. Projetos do Legislativo. Primeiro, Projeto de Lei CM 128-2021. Dispõe sobre autorização de doação dos produtos apreendidos que especifica a instituições filantrópicas e de caridade no âmbito do município de Divinópolis, na forma que menciona. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM 129-2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação mensal de relatório de todos os agendamentos e atendimentos para castração e esterilização de animais felinos e caninos realizado pelo Crevisa no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Emenda modificativa número CM 42-2021 ao projeto de lei complementar número CM 08-2021. Modifica artigo 46. Ficam excepcionados da regra estabelecidas no parágrafo 1º os lotes de terrenos ou frações de terrenos em comum ou em condomínio menores de 125 metros quadrados para construção horizontal e 150 metros para construção vertical, devidamente escriturados ou registrados antes da publicação dessa lei complementar. Vereador Israel da Farmácia. Emenda de número CM 43-2021 ao projeto de resolução número CM 07-2021. Emenda supressiva. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 5º do projeto de resolução número CM 07-2021. Artigo 2º. A redação do artigo 8º do projeto de resolução número CM 07-2021 passa a ser a seguinte. Parágrafo 2º. Não será permitido enviar mais de uma moção para a mesma pessoa, considerando a identificação por CPF ou CNPJ. Vereador Rodson do Zé Milton. Ofício número 012-2021, Comob. Assunto, comunicação. Prezado presidente, comunico a realização da reunião do Comob, que acontecerá no dia 6/7/2021, às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, situado na Rua Espírito Santo, 257, Vila Belo Horizonte, lembrando que serão seguidas todas as recomendações de segurança. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Antecipadamente, Lucas Lopes Estevão, coordenador da Comob. Divinópolis, 28 de junho de 2021. A Fambacord respeitosamente cumprimenta os membros dessa ilustre casa e se faz manifestar o seu repúdio em decorrência da interferência, intimidações, prepotência do senhor Edil Flávio Marra e seus assessores, que mostrando desconhecimento do objeto da situação, que seria a realização de eleições comunitárias, essas as quais são de interesses exclusivos das comunidades envolvidas, se portando como autoridade fiscal, o que ele é, mas inadequadamente para a referida ocasião. A Fambacord doravante estará atenta às expressões e atitudes dessa natureza e não tolerará em nenhuma hipótese tais práticas. Ressaltamos que toda e qualquer eleição de associações comunitárias e conselhos rurais que estejam devidamente registrados são acompanhados por essa federação competente de forma totalmente transparente e imparcial. Trabalhamos voluntariamente, sem nenhum ônus para toda a sociedade divinopolitana. Na ocasião, convidamos os novos edis para conhecer internamente nosso trabalho. Assinam essa nota a diretoria executiva da entidade, a saber, Robson Alves Santos, presidente, Aloysio Carlos da Silva, vice-presidente, Leandro Márcio, primeiro secretário,
Luiz Gonzaga dos Santos, segundo secretário, Nísio Tavares, primeiro tesoureiro, Alexandre Paganotti, segundo tesoureiro. Reunião Comove. Assunto, reunião da Comove. Bom dia, convido todos e todas a participar conosco da reunião da Comove, que acontecerá no dia 6/7 às 9 horas no auditório da Secretaria Municipal de Trânsito. Ofício número 121-2021. Centro Socioeducativo de Divinópolis. Assunto, aniversário do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Excelentíssimo Eduardo Print Júnior, com nossos cordiais cumprimentos, conforme o contato, vimos repassar as seguintes informações para a fim de comunicação do aniversário de 14 anos dessa instituição. O Centro Socioeducativo de Divinópolis compõe a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, localizado neste município desde a sua inauguração, em 6 de junho de 2007. Neste período, 1.454 adolescentes já cumpriram medidas socioeducativas de internação na unidade. Esta unidade tem capacidade para 48 adolescentes do sexo masculino e atende adolescentes autores de atos infracionais de natureza grave, conforme preconizado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e que receberam a que respondem a processos judiciais para o cumprimento de medidas de internação. Como metodologia de atendimento inerente à execução das referidas medidas, além da escolarização, são ofertadas oficinas de orientação profissional, saúde, corte e costura, jardinagem, avicultura, horticultura e também artesanato, com a produção de caixas de presente em MDF, dentre outras. Que barulhada, não tem gente falar não. Assim, a comemoração dos 14 anos do aniversário representa uma oportunidade de reconhecimento ao relevante trabalho prestado por essa instituição, como também tornar notório que neste, em circunstâncias de envolvimento ilícito, os adolescentes têm um ambiente em que são acolhidos e, para além do viés punitivo, esses jovens podem ter a chance de um reposicionamento educacional e social, a partir de um acompanhamento sério e comprometido ofertado pelos profissionais que atuam neste local, a dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Respeitosamente, Fabiano Rabelo da Silva, diretor-geral. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário, pela leitura do expediente em plenário. Solicito, Vossa Excelência, gentileza, fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções e votos de pesar.
Indicação número 1259-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar a manutenção da vala de escoamento de água e colocação de uma grade na rua João Notini, em frente ao número 481, vereador Diego Espino. Indicação número 1061-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a operação tapa-buracos na rua Rosa Viterbo Gontijo, nas proximidades do Pontilhão, em toda a extensão da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 1015-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de seja feita a operação tapa-buraco nas ruas Olímpio Gomes Branquinho, Nanuque e Santarém, no bairro Nova Holanda, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 1062-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de seja feito um estudo para a realização de pintura estratigráfica em toda a extensão da rua Benjamim de Oliveira e em toda a extensão da avenida Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, e um estudo para a possibilidade de colocação de redutor de velocidade na rua Benjamim de Oliveira, em frente ao número 160 e em frente ao número 197, no bairro Esplanada, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM 1279-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizada urgentemente o patrulhamento da rua Rafael Guimarães, no bairro Dona Quinta, no bairro Quinta das Palmeiras, vereador Edson Souza. Indicação número CM 1280-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizado 2 cortes de árvores, uma na comunidade do Ferrador, conforme imagem anexo, como mapa local a seguir. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1281-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma limpeza completa na rua Clodoveu Barbosa, após o cruzamento com a rua Olímpio Moreira, no bairro Dona Quita. Vereador Edson Souza. Requerimento número 248-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de nos enviar, dentro do prazo regimental, todos os convênios realizados pela Assistência Social em 2021, com seu respectivo número, qual o valor recebido e quanto foi pago. Vereador Edson Souza. Requerimento número 249-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de enviar, dentro do prazo regimental, quantos lotes a Prefeitura Municipal de Divinópolis tem nos bairros Paraíso, Dona Quita, Aeroporto, Santos Dumont e Jusa Fonseca, encaminhando os respectivos croquis com o número do lote, zona, quadra e rua. Vereador Edson Souza. Indicação número 1185-2021, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação tapa-buracos na rua Nanuque, bairro Nova Holanda, principalmente no trecho entre rua Adolfo Machado e rua Olímpio Gomes Branquinho. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1186-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade, junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra tapa-buracos na rua Santarém, bairro Nova Holanda. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1176-2021, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado um quebra-molas com a devida sinalização na rua Padre Eustáquio, nas proximidades do número 1051, bairro Dona Rosa. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 277-2021, solicitando do Executivo Municipal para que seja resposta, que seja reportado a esse vereador motivo pelo qual a manutenção da rua Santa Clara, no bairro Santa Rosa, foi abandonada sem conclusão. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM 1266-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realização de capina e limpeza na rua Pedro Guimarães Morato, perto do Corpo de Bombeiros, no bairro Bom Pastor. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 1267-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de um poste com braço metálico e lâmpada própria para iluminação pública na rua. Iluminação pública na esquina do beco da Cerâmica com rua Capitólio, no bairro Planalto. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 243-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar sistema de drenagem posterior calçamento no bairro Itacolomi. Vereadora Lohana França. Indicação número 944-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de ser estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar sistema de drenagem e posterior calçamento na rua no residencial Castelo. Vereadora Lohana França. Indicação número 945-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar o sistema de drenagem posterior calçamento no bairro São Paulo. Vereadora Lohana França. Requerimento número 274-2021, solicitando que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública as planilhas de custo aos últimos 4 anos da Transoeste, bem como o edital de licitação pública, publicado em 2012, para escolha da concessionária prestadora do Serviço de Transporte Público Municipal. Vereadora Lohana França. Indicação 1232-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 1237-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de que notifique o setor de obras para que seja feito o patrulhamento da estrada do Buritis, antiga estrada da barragem, vereador Rodson José Milton. Indicação número 1238-2021, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a operação Tapa Buracos, na rua Joaquim Manuel, próximo à Escola Municipal João Severino de Azevedo, vereador Rodson José Milton. Moção de pesar número 75-2021, pelo passamento de Romildo Itesmar Ferreira, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1080-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar o patrulhamento em todas as ruas do bairro Terra Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha e Costa Azul, vereador Zé Braz. Indicação número 1081-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de restaurar a sinalização e pintura estratigráfica na Avenida Paraná e demais ruas que o contornam, no trecho compreendido entre Avenida Divino Espírito Santo até a Rua Goiás, neste município, vereador Zé Braz. Indicação número 1193-2021. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras. Passando aqui para a tribuna livre, quero convidar a senhora Elimara Cardoso Bernardes Gaia, que irá falar sobre a PEC 32 de 2020, da reforma da Previdência, da reforma administrativa, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2. Por mais 2 minutos, com aprovação do plenário. Convido a senhora Elimara para ocupar a tribuna livre. Reforçar aqui com a senhora que nós mudamos o nosso painel eletrônico, serão 4 tons sonoros no quarto, encerra o prazo que a senhora tem regimentalmente, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vinda.
Muito aqui assim, não tem jeito de jogar um pouquinho para lá, não?
Não para.
Ah, tá. Boa tarde. Sou Elimara, servidora pública, trabalho na Justiça do Trabalho de Divinópolis, estou representando o CITRAENG, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, e também do Movimento Unificado Divinópolis. Quero cumprimentar os representantes do povo e todos e todas que estão aqui presentes na pessoa do excelentíssimo presidente Eduardo Print Júnior. Hoje venho aqui em defesa dos serviços públicos, da prestação de serviços com mão de obra qualificada, um serviço de excelência em benefício do povo brasileiro. O serviço público é um serviço de valor. a PEC 32 de 2020, conhecida como Reforma Administrativa, que tramita no Congresso Nacional, se aprovada, será um caos para o país. Um grande retrocesso de importantes conquistas adquiridas na Constituição Federal de 1988. Ela abre as portas para terceirização e traz de volta as velhas práticas nefastas do apadrinhamento político e do nepotismo, com a possibilidade de substituir atuais concursados por pessoas indicadas a bel prazer pelos governantes de plantão, criando um ambiente propício dos órgãos públicos que sejam tomadas de vez pelo mal corrosivo da corrupção. Aí, adeus serviços públicos essenciais como o SUS, principalmente agora na pandemia, mostrou isso muito bem. Adeus a educação, adeus a segurança, transportes públicos. Com a terceirização, o monopólio e o oligopólio vão comandar setores de grande relevância na vida de todos nós. E o Estado, sabemos, é o único que pode e deve nos proteger. Vai virar uma briga de poderes. E sabem de quem vão tirar? De quem precisa. O povo brasileiro, principalmente das pessoas mais necessitadas. Os pobres. O Estado menor prejudica a classe mais pobre do país. Quem é que é o pobre é o que mais precisa desses serviços públicos. Entre tantas mazelas nela previstas, a PEC 32 da reforma administrativa acaba com o concurso público, com os cargos públicos, com a estabilidade do servidor, que é garantia de trabalho seguro e praticado de forma digna, e que protege o servidor de pressões políticas e garante um serviço de qualidade para o povo brasileiro. Essa desculpa arranjada para o governo, para justificar a reforma de que a máquina está inchada, é mito. É puro mito. A quantidade de servidores públicos no Brasil não chega nem a 6% da população brasileira. Hoje a população brasileira está em 2.213.377.400 pessoas. Esse número cresce em segundos, segundo o IBGE. O serviço público brasileiro não tem excesso de pessoal. Nós não chegamos perto da média dos países da OCAD. E são estudos, estatísticas, que mostram esse número. Estamos abaixo da média. Se compararmos com os países da OCAD, grandes países, Alemanha, Canadá, Noruega, Japão, ao todo são 38 países que fazem parte dessa organização. Quase todos os mais desenvolvidos do mundo. E nesse gráfico, o Brasil está lá embaixo. Pois bem, essa reforma é um engodo. E quem perde é o povo brasileiro, que já perdeu com a reforma trabalhista, não gerou emprego. Ora prometido, mas não gerou esse emprego. Com a reforma previdenciária, não aposentamos mais. Ninguém mais aposenta. Pobre, então, nem se fala. Vai ter que trabalhar eternamente. São bombas que ainda vão estourar no nosso país. Quero dizer que aos senhores edis, que essa PEC 32 de 2020 já está em estado avançado no Congresso Nacional, na comissão especial. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que a proposta seja votada até meados de setembro. É preciso parar essas votações na Câmara. Então eu peço a vossas excelências que dialoguem com seus líderes partidários. Porque o futuro dos serviços e dos servidores públicos estão na mão dos nossos representantes do Congresso Nacional. O futuro do equilíbrio social está sob grande risco no país. Essa reforma administrativa deve ser contida a ferro e fogo. Em razão desses prejuízos que serão causados para a população brasileira, que precisa da escola pública, da saúde pública, dos serviços do judiciário, trabalhista, estadual, federal, eleitoral. Imaginem, senhores e senhoras, esses serviços prestados por pessoas apadrinhadas, indicadas, pais precisando trabalhar e sem creches públicas para deixar seus filhos. É isso que vai acontecer. É o Estado lavando as mãos, feito Pilatos. Essa reforma administrativa vai ampliar a desigualdade moral, racial e de gênero, prejudicando ainda mais a mulher nesse mercado de trabalho público. Nós temos muitas mulheres no serviço público, na saúde, na educação, nos trabalhos sociais, inclusive no judiciário. Nós somos a maioria. Grande número de servidores são de mulheres, em razão do concurso público, porque a mulher não entra no mercado privado. É difícil. Essa reforma é a verdadeira precarização dos serviços públicos, que já acontece em razão da PEC 95 de 2016, teto dos gastos, que limitou em 20 anos os recursos para investimento na educação, na saúde, inclusive para os órgãos do judiciário, que não tem mais verbas para concursos, provimentos de cargos, servidores se aposentam, morrem e não são substituídos. Sou da Justiça do Trabalho e tenho assistido de perto a sua inanição. Outro detalhe importante, essa PEC não atinge os verdadeiros privilegiados, as altas cúpulas das três esferas de poder. Dela, então, estão excluídos juízes, os promotores, os procuradores, os parlamentares federais. Também não vão entrar os militares, os cargos de carreira, os altos escalões estão de fora dessa PEC. Isso é justo? Eu pergunto, senhores e senhoras. Tem políticos querendo um Brasil de analfabetos e escravos, com mão de obra barata, um povo que não é educado, é massa fácil de manobra para os políticos mal intencionados e politiqueiros. Bom, o nosso sindicato Citraeng faz parte da Frente Mineira em defesa dos serviços públicos, da Frente Nacional em defesa dos serviços públicos, o FONASEF, a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público e de várias outras frentes, unidas na luta em defesa desses serviços e contra a PEC 32. E estamos de olho nesses partidos e deputados que estão contra os trabalhadores. Estamos fazendo um trabalho forte em todo o território brasileiro. E também um trabalho com 50 deputados federais de Minas, que são o representante do povo de Minas. O nosso mote é: se votar, não volta.
Obrigado, obrigado. Obrigado, Elimara. Foi um prazer te ouvir. Mas, infelizmente, regimentalmente, são os 10 minutos aqui proposto, e numa próxima oportunidade você volta para a gente falar um pouco mais. Obrigado, viu?
Obrigado, eu agradeço.
Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereadores para relatórios finais de comissão, passa a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito, vereador Vereadora, desculpa, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos vereadores, ao público que nos assiste. Eu gostei muito da última frase da tribuna. Se voltar, não volta. A educação, embora muitas pessoas achem que a educação é um gasto, não é, realmente ele é um investimento. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória na educação. Eu estudei em colégio de freiras, lá no Rio de Janeiro, no Educandário da Misericórdia. Foi lá que eu aprendi a gostar de mate gelado com pão com manteiga. Vocês podem até achar engraçado eu falar sobre isso, mas foi no colégio de freiras, embora muito pequena, que eu comecei a aprender, e junto com os ensinamentos dos meus avós, o respeito com as outras pessoas. De lá, e eu acho que aí eu estudei até mais um pouco do que o normal, porque eu estudei tanto até chegar à primeira série, que realmente eu levo a educação a sério. E quando eu mudei para Divinópolis, eu mudei faltando um pouco dos meus estudos, e eu retornei os estudos na escola Armando Nogueira, no bairro São Judas. E eu estudo até hoje. Então, tudo que vier da educação, seja municipal e seja estadual, os dois poderes podem contar com essa vereadora aqui. Aí a população já sabe que quando eu olho para o lado esquerdo, o que é que está acontecendo, né? Não precisa nem falar. Na terça-feira, eu não falei do padre Herculano porque eu deixei para falar hoje. Bom, gente, por enquanto, as obras do padre Herculano estão entregues. Por que por enquanto? Porque ainda falta a empresa voltar para fazer o acabamento, ou seja, as sarjetas e a colocação do meio-fio. Eu teria ido e corrida atrás das obras do padre Herculano, faz parte da nossa vida enquanto liderança comunitária e agora enquanto legisladora. Nós começamos essa corrida em janeiro e ela terminou no dia 28. Terminou em termos, porque a gente vai voltar. Eu queria falar sobre o dia de ontem. O dia de ontem, aliás, a noite de ontem, ela para mim, assim, tem um gostinho especial. Eu fui convidada para participar de uma reunião comunitária e isso me fez voltar lá em 1989. E isso é muito bom. Eu fui lá no bairro São Caetano, um frio, gente, um vento, mas não tem nada que pague isso. Você está junto com as pessoas e ouvir delas as suas demandas. Eu vivi isso a vida inteira. E é muito bom ver, e antes que alguém diga que a gente estava aglomerando, a gente fez uma reunião na rua e tinha por volta de 22 pessoas, todo mundo com distanciamento, do jeitinho que tem que ser. E quando eu falo que eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu vivi isso a vida inteira. E eu contei para as pessoas que as coisas elas começam a acontecer quando as pessoas se unem. Porque não adianta as pessoas ficarem só atrás do celular, em grupos, reclamando da vida, não. A gente tem que levantar e correr atrás. E eu falei para eles o seguinte: olha, vou falar de novo um monte de coisas que vocês já sabem, mas eu nunca vou deixar de repetir isso. Enquanto a comunidade não se uniu, o Quintino não ganhou e não virou o que está hoje. E isso a gente tem exemplo num monte de bairro em Divinópolis. E no São Caetano não vai ser diferente. E eles podem contar comigo. A hora que eles precisarem, a Ana está lá. Ou seja, a Ana está lá como representante. Porque não tem a caneta para resolver. Mas a gente tem que ir atrás de quem resolve. Não é mesmo, vereador Neiburg? E nessa reunião eu falei de você, tá? Mas eu falei bem. O que, que eu falei de você? Que eu e você somos os dois vereadores que moram na periferia e que a gente sabe exatamente o que, que o povo sente. Eu queria agradecer as minhas duas filhas que hoje estão aqui. Elas estão me olhando achando que eu não ia falar nada, né? Tá achando que eu tô lendo e não tô vendo. Muito obrigada, Bárbara, Beatriz e Gabriela Cristina. Não xinga a mamãe depois, tá? Gente, eu gosto muito de falar das minhas filhas e do meu marido. Porque a gente que gosta da política e ama a política, se a gente não tem o apoio da família da gente, a gente não consegue dar um passo. E lá em casa, graças a Deus, até os genros já estão aprendendo a gostar, né? Mas as minhas filhas e o meu marido, muito obrigado por vocês caminharem junto com a Ana Paula. A nossa vida não é fácil, eu sei que vocês sofrem também, né? Com a mãe que vocês têm, né? Mas eu sei que lá na frente vocês têm orgulho de ter a mãe que vocês têm. E vocês sabem muito bem que a mãe de vocês vai continuar a mesma, né? E é assim que a engrenagem vai, igual a figurinha que está rodando por aí. Olha, eu queria falar dos nossos 6 meses que a gente está completando, que a gente está nessa casa. Às vezes as pessoas perguntam assim, Ana, como é que está sendo estar vereadora? Olha, tirando que a gente mata o leão, segundo, por primeiro, ser mulher, morar na periferia, no meu caso, ser assim, eu gosto muito de contrapor. Ou seja, eu falo e falo assim, prova que eu estou mentindo. E ser assim não é para qualquer um, não. E para estar aqui dentro dessa casa aqui, precisa de muita coragem. Muita. Então, os nossos 6 meses, eles têm sido assim, eu falo para as pessoas que eu estou me divertindo estar aqui. Mas por quê? Porque eu levanto cedo todos os dias, eu trabalho igualzinho todo mundo, todos os dias eu venho trabalhar. Não, eu não venho aqui só na terça, na quinta. Eu estou na rua, eu estou nos bairros. Por quê? Porque eu fiz isso desde quando eu mudei do Rio para cá. Então os nossos 6 meses de mandato, eles estão sendo assim, lógico que tem muito desafio, muito. Não vou falar para vocês que não tem não, mas tem muito desafio, mas a gente tem conseguido enfrentar esses desafios. E eu gostaria muito de agradecer a nossa assessoria. A casa, alguns amigos ficaram durante muito tempo falando assim, mas você tem direito a 4 assessores, por que que você tem só 2? Porque com o tempo eu aprendi que se eu correr demais, eu vou cair. Então eu soube esperar. A chegada da minha assessoria, ela foi de forma gradativa. Primeiro veio o Adriano Faria, depois a Luciana Vidal, depois veio o Hernani Batista, e por último veio o Brás. O Brás Neto. E hoje eu falo para vocês que a nossa assessoria é uma extensão realmente de mim, com toda a segurança aqui dentro dessa casa. Eu quero falar um assunto que eu comecei na terça-feira e eu não posso deixar de desembolar ele não, tá? Porque quando a gente começa, a gente tem que terminar. Então deixa eu começar nele agora, porque se já tiver que o bicho pegar por aí, já começa a pegar de uma vez. Olha, gente, eu tenho acompanhado a vacinação assim mesmo. Vou na prefeitura, vou no Divinópolis Clube, eu já acompanhei a entrega de alimentos, eu tenho acompanhado direitinho. Eu já falei aqui que a prioridade é para todo mundo.
A gente tinha que ter uma vacinação em massa. A vacina está chegando em Divinópolis a conta gota. Isso tem que mudar. E nós tivemos um equívoco na última terça-feira, lá no ponto do Bom Pastor, em relação às pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Algumas pessoas fizeram o cadastro, foram vacinadas, no meio do caminho, receberam um telefonema e parou. Mas por quê? A cirurgia bariátrica, ela não é uma comorbidade. O paciente, a pessoa que fez a cirurgia bariátrica, ela tem que ter mais algumas coisas para receber a vacina. Só que essa informação não chegou para essas pessoas. É preciso que as pessoas fiquem bem informadas. A falta de comunicação, ela causa danos. Então isso aqui é só um alerta para quem é responsável por essa área. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu já vacinei, todo mundo sabe que eu vacinei, porque eu sou obesa. Mas eu poderia esperar chegar na minha idade, como ela já chegou. Mas, gente, a prioridade é todo mundo. Por que que, se a gente for realmente falar em prioridade, por que que a turma que trabalha no supermercado não foi vacinada até agora? Os caras não pararam um minuto. O supermercado não fechou. Então a gente tem que ser prático e tem que ser bem esclarecido nessa hora de colocar essa categoria como prioridade. Até porque todo mundo tem vida. Só não tem aqueles mais de 500 mil que se foram. Uma boa tarde, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre colega vereador.
Obrigado, nobre presidente. Senhor presidente, boa tarde. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Em nome de Deus, inicia minha fala nesta tarde. E jubiloso pela aceitação da aprovação do projeto 102, que autoriza o município a fazer a coleta seletiva dos utensílios de móveis, né? Sofá, guarda-roupa, essas coisas que estão julgadas pela cidade toda. Queria novamente agradecer todos os vereadores que votaram favorável, pois a gente acredita que com esse projeto do leva-treco, né? Uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, vai resolver esse problema caótico em Divinópolis. Até na fala de alguns vereadores, queria que novamente parabenizar o Neiburger pelo projeto da questão que aumenta o valor da multa do lote sujo. Todavia, esse impasse da falta de fiscalização, né, que continua do mesmo jeito, e um vereador até citou que a lei talvez ela não possa prosperar devido à falta de fiscal. Essa lei a gente buscou exatamente sanar esse problema, ou seja, a empresa Biostec ou a Imop, ela vai recolher, vai ser por responsabilidade da empresa. A prefeitura vai tão somente fiscalizar a empresa. Então, a gente orienta e sugere ao governo que passa para a empresa vencedora da licitação da coleta de lixo, que também amplie este procedimento. E fica por conta dela organizar, né? Dar publicidade do horário, dia, também é por conta da empresa, e aí a prefeitura vai cobrar para que seja bem feito. Também recolher e destinar esses materiais, os resíduos sólidos. Então a gente vê que, tendo esse procedimento, a possibilidade de dar certo é maior, porque a gente vê a falta de funcionário, fiscal da prefeitura. Então a gente vai cobrar tão somente da empresa. A gente vê que se a prefeitura conseguir implantar de uma maneira correta essa coleta seletiva também dos outros objetos, em especial dos resíduos sólidos, né, que é um grande gargalo em Divinópolis. Então fica aí novamente a sugestão. Tive com o secretário de meio ambiente, já está marcada uma agenda com ele para a gente estar divulgando e trabalhando junto disso, tendo em vista que o ano passado, ano retrasado, estava aqui nesta casa a Janete Aparecida, né? Hoje a secretária, nosso vice-prefeito, que era uma que lutava também nesse sentido, fazia parte do Lista Cidadania. Então a gente vê que neste governo, neste tocante, com esse projeto do vereador Josafá, as coisas podem acontecer. A gente vai buscar ser parceiro, sempre dando boas sugestões. Então a gente está junto com o secretário de saúde semana que vem para estar tratando melhor desse assunto do leva-treco, né? Então, senhor presidente, a gente queria falar também do caos da saúde. Senhor presidente, tive hoje 7h30, mais ou menos, lá na UPA Padre Roberto, e vi que o caos que está ali, não devido aos funcionários, que são muito empenhados, estão se desdobrando, mas do excesso de pessoas, está superlotado. Eu entrei lá naquela parte maior ali, onde era a recepção, a segunda parte da recepção, já está cheia de macas, né? Onde tem o container ali, que está o pessoal do Covid também, eu notei que estava, já reclamei para o Claudinei, que colocasse uma faixa, um banner, uma placa, que é a área Covid, que não tem nada que anuncia para as pessoas que ali é uma área que tem pacientes que já saíram do Covid ou estão em suspeita. Isso tem que ser anunciado para que a pessoa não entre, apesar de ter falando que é visita reservada, né? Mas é bom o quanto mais cuidado. A gente vê, senhor presidente, que esse acúmulo de pessoas na UPA, tanto da Padre Roberto quanto ali da Bento Mendes, é devido à fragilidade do sistema de base de saúde, dos PSFs e dos postos de saúde, que estão com falta de médicos, estão com falta de profissionais lá, então muitos vão consultar na UPA. Então está tendo uma sobrecarga, a gente vê ali muito perigo nesse procedimento que está misturando pacientes, e isso é muito perigoso, está proliferando, né, a doença mais do que ela já está. A gente não fala, quando fala dessa deficiência, não é deste governo, isso já vem se agravando ao longo dos anos, porque Divinópolis há um bom tempo vem pagando a conta para o Estado. Coisa que era para o Estado estar fazendo, Divinópolis está fazendo. Porque UPA é 24 horas. E tem pessoas que estão lá 24 dias, 40 dias, aguardando cirurgia, né? Então esse SUS fácil parece que é para debochar do cidadão. Debochar, porque SUS fácil não tem nada de fácil. No meu celular está abarrotado de pessoas pedindo socorro no tocante às cirurgias, de todas as naturezas. Tem pessoas com pedra na vesícula, pedra nos rins, guardando vagas, pessoas que estão ficando deficientes por causa, na parte de ortopedia, por falta de cirurgia. E não tem quem socorra, senhor presidente, que isso seria uma obrigação do Estado. O Estado está omisso, já estive lá 2 anos atrás cobrando isso, quando eu era ainda vice-presidente desta casa, com o vereador Adair Otaviano, com o secretário. Continua Divinópolis pagando a conta que o Estado deveria pagar. Um absurdo. Falta de repasse de algumas verbas, essa ineficiência, isso vai sobrecarregando o sistema municipal de saúde. Então, nosso deputado tem que começar a bater na mesa e ver como que se faz. Não tem condições de tocar mais do jeito que está. Está o caos, a saúde em Divinópolis, muito da parte por causa da ineficiência do Estado, que não arruma vaga para fazer as cirurgias seletivas e as emergenciais, senhor presidente. Cirurgia de emergência não está sendo feita. Então, absurdo, desumano, esse governo estadual está fazendo com Divinópolis. Senhor presidente, falando em saúde, esgoto também, a saúde aberta é falta de saúde. E esse problema acabou no Nova Fortaleza 2. Foi entregue esta semana, queria estar agradecendo aqui o prefeito Gleidson Azevedo, que eu estive lá com o nosso presidente lá do Nova Fortaleza 2, o Luciano, e ele se comprometeu e assim o cumpriu. Lá foi entregue esta semana a rede de esgoto para a Copasa, e tem reunião marcada semana que vem também, a comunidade com a Copasa, para já iniciar a ligação das redes de esgoto na doutora Mestre ali, que vai ser interligada na doutora do Córrego do Bagaço. Então a gente vê com grande satisfação, grande alegria. Queria agradecer aqui o Derson da IMOP, que fez ali um trabalho ali excepcional, muitas das vezes com pouca ferramenta, mas esse empenho, essa turma da IMOP, a gente tem que sempre estar elogiando, valorizando, porque são guerreiros, né? Então a gente quer parabenizar aqui a turma da IMOP, pelo esse trabalho de eficiência que foi feito ali, e estamos aguardando então essa semana que vem, está fazendo essa reunião para que inicie a ligação da rede de esgoto. O Nova Fortaleza 2 é um bairro progressista, aqueles problemas que fazia vídeo lá na época, isso vai acabar. Vai acabar porque, graças a Deus, o que emperrava o progresso do bairro ali, tem até uma rua lá que chama Progresso, era essa falta do saneamento básico. Então agora podemos estar correndo atrás dos calçamentos e das outras, da estrutura, porque ali tem, só que eu vi lá, estive lá ontem, só numa rua lá tem 4 casas sendo construídas, só num quarteirão. Então é um bairro que está crescendo muito, né, um povo ordeiro, um povo muito bom. Então parabéns ao Nova Fortaleza 2, conte com esse vereador, semana que vem nós estamos aí para já dar início às obras de ligação do esgoto. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Josafá Anderson pela sua fala nesse dia. Convido então o próximo inscrito a fazer uso da tribuna, o vereador do PV, Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, companheiro de partido, vereador Zé Brás, quem eu cumprimento, os amados colegas, público nos visitam, telespectador, TV Candidez, nas plataformas digitais, nosso boa tarde, que Deus nos ilumine na tarde de trabalho. Senhores, ontem nós tivemos com o secretário Alan Rodrigo, com várias cobranças e várias demandas e também colocando sempre a nossa olhar crítico, holística, sobre que nós enxergamos e podemos contribuir para ajudar na administração, a experiência que nós tivemos na parte administrativa do SAMU, e com isso nós conseguimos fazer várias amizades com várias pessoas ligadas ao meio de saúde, e eu tive o privilégio de conhecer um empresário, gostaria de agradecer a ele, mas eu não queria e não quer se apresentar, mas aqui eu estou agradecendo a forma que ele sabe que ele fez por nós ontem. Eu gostaria que pedisse a Tenosteca mostrasse para nós essas fotos. Nós entregamos ontem lá no Sersan, junto com a Cíntia Soares, que é a coordenadora, nosso secretário Alan Rodrigo, aproximadamente 100 mil comprimidos de um remédio que é muito utilizado no Sersan, que chama Valeriano. E esse comprimido vai ser bem utilizado e estava até em falta, tem que chegar em falta porque o distribuidor está com atraso na entrega, já que a prefeitura já fez o pedido, está tudo em ordem, porém está em falta no mercado e esse empresário doou, tudo documentado, registrado e fizemos questão de mostrar nas redes sociais. Poder público sempre unido, né, num propósito com os senhores vereadores, buscando parcerias. Então está aí uma entrega ontem, ficou muito feliz que veio numa hora certinha, parece que foi até Deus que colocou para poder fazer. Eu gostaria de agradecer você que entregou, como você não quer aparecer, mas que Deus te ilumine, que Deus abençoe, te dê em dobro o que você fez, porque realmente a coordenadora ficou muito feliz e queria agradecer pessoalmente, e aqui vai o abraço tanto do secretário Ana Rodrigo, como a Cíntia Soares, que é a coordenadora do Sersan. Também, senhores, nós tivemos com algumas denúncias, e eu fui fazer uma caminhada, de vez em quando eu faço, ali na rua Pitangui, que é próximo da minha casa, e na volta me deparei com uma cena que eu fiquei chocado. Ali, um lugar tão movimentado, e vi uma situação que eu não acreditei, eu tive que filmar, e até nas minhas redes sociais, quem quiser olhar, está lá. Está aí algumas fotos, ali naquela região do shopping, em frente à entrada rodoviária, na rotatória que os ônibus entram para fazer o desembarque de todos os turistas, cidadão divinopolitano, de toda a região, de fora do estado também, que vem aqui em nossa cidade. Um lado que o shopping vem muitos visitantes para comprar a nossa confecção. E ali existe algumas lixeiras naquela rotatória da entrada da rodoviária. Senhores, vocês não acreditam no que tem ali. O pessoal, tanto do restaurante do poço como do shopping, toda aquela região, coloca o lixo em qualquer horário. E ali fica acumulado praticamente o dia inteiro até na passagem da coleta do lixo. Na boca daquele córrego, que é da Avenida Sanitária, entre a JK e a 21 de abril com a 7 de setembro, está ali essa foto para mostrar para vocês, só para contextualizar o local exato. Naquele barranco que está mostrando ali, está cheio de buraco de passagem de rato. Não é um rato, parece até gambá, tão grande que é. Cada ratazana enorme. E nesse momento que eu passei por volta de 19 horas, tinha mais de 50 ou mais ratos ali, passando por cima, por lá no lado da rua, mexendo no lixo e entrando nesses buracos. A coisa horrorosa. E bem na entrada da cidade, daquele jeito, os turistas aqui na cidade. Liguei para o prefeito, mandei pela filmagem, conversei com ele, conversei com o Gustavo, nosso secretário de obras, mais uma vez gostaria de agradecê-los pela atenção. E imediatamente o prefeito já pediu que agilizasse alguma forma de poder resolver aquilo. Então, nós estaremos amanhã numa agenda com o senhor prefeito para poder já ver uma possibilidade de algum empresário para entrar na iniciativa da PPP com a prefeitura de adote um bem público para fazer uma revitalização naquele local. Uma entrada tão bonita da cidade, um lugar que todos, né, os turistas passam por ali pela rodoviária. E daquela situação de rato passando no meio das pernas dos outros, na rua, mas estava uma coisa, parecia uma coleção de formiga, de tanto rato. Então, ali o Cleiton falou que vai fazer um projeto ali, vai fazer algo ali para poder fazer uma intervenção o mais rápido possível, numa parceria pública e privada, né, da Adote Bem Público. A única forma que tem, infelizmente a prefeitura não está tendo dotação, não tem recurso, onde ele está fazendo milagre com o pouco que tem, e está fazendo muito bacana a nossa cidade. Está, né, maquiando a nossa cidade, se organizando a nossa cidade e fazendo o básico. E está dando para perceber, perceptível o trabalho que ele vem fazendo com grande esforço na parceria da nossa população empresarial que abraçou o prefeito nesse sentido e tem conseguido resultados fantásticos. E aqui a gente tem que agradecer a todos esses voluntários que estão tirando dinheiro das suas empresas com tanta dificuldade da pandemia para fazer essas parcerias, para embelezar a nossa cidade, para ajudar a organizar a cidade que nunca teve esse propósito. Um projeto bacana, um projeto que eu falei, um dos melhores que eu vi que o Pinto Júnior colocou nessa casa, que é o Adote Bem Público. E nós tínhamos que valorizar esses empresários que estão abraçando a nossa cidade, estão abraçando o empresário, abraçando esse projeto para deixar a nossa cidade mais bonita, para poder participar num sentido que nós podemos reconhecer o trabalho deles, o esforço deles, a parceria deles com o município. Então, estamos estudando uma forma de reconhecer esse trabalho desses empresários que estão fazendo um belíssimo parceria com o nosso município. Então amanhã, se Deus quiser, nós estaremos lá com o prefeito, estaremos gravando algo aqui, deve ter alguma novidade, porque já tem algo já no gatilho para sair. O prefeito disse para mim hoje de manhã, numa mensagem, que já tem algumas ideias e algumas propostas de alguns empresários. Se Deus quiser, nós vamos resolver esse problema lá. Senhores, também, nesse mesmo termo de parceria, está sendo concluída lá no Lagoa dos Mandarins, na rotatória, na entrada do bairro, que agradeceu o esforço do Demetrios Bento, da Flávia Rúbia, do André. O André trabalhou comigo lá na época, quando era supervisor da Coab, veio para Divinópolis para poder tomar conta do conjunto, da construção, das obras, e acabou ficando aqui em Divinópolis, está morando aqui, mora no Lagoa dos Mandarins, e hoje é uma pessoa que contribui muito com o bairro, na ajuda de estar fazendo ali o playground, né, aberto para as crianças, de uma forma voluntária, articulada ali com alguns empresários da região, e está ficando um espaço muito bonito. E nós estaremos ali com o secretário Gustavo para fazer uma terraplanagem, fazer um campinho para os meninos, conseguimos uma parceria com outro empresário, peças de parquinhos infantil, para colocar lá também nesse espaço público, também uma lixeira, e estaremos também trabalhando no sentido com a empresa para colocar ali naquela região a questão, já fizemos até o requerimento para poder fazer ali uma academia ao ar livre. Quem sabe os deputados aí da região podem colaborar, algum empresário, para poder a gente colocar, porque o Lagoa dos Mandarins não tem espaço de lazer. Inclusive, uma parceria que eu e o vereador Josafá estamos fazendo, vamos conversar com o prefeito sinalizou positivamente, o dinheiro da desapropriação, da indenização que será feita, do desrolamento das ruas lá do Lagoa dos Mandarins, com o terreno, para duplicação da 050, o Estado vai ter que indenizar o município. Que esse recurso fique ali para poder ajudar no impacto que teremos ali da rodovia dentro do bairro. Com esse recurso, nós podemos construir, conversado já com o secretário estadual Rodrigo, a UBS, tamanho que precisa a região. Ali do Lagoa dos Mandarins, do Eldorado, São Caetano, prolongamento Icaraí, parte do Icaraí, que precisa. Hoje nós temos um espaço que é alugado, que vai ficar entre as duas rodovias intermediárias no futuro. Construção da ampliação da rodovia MG-050. E com esse recurso que vai ser indenizado, podemos fazer a quadra coberta, podemos fazer a UBS para acolher toda essa parte de saúde do bairro que tem todo, né, aquela região. Também nós podemos fazer outras melhorias. Já conversando com o senhor prefeito, também sinalizou para o Lagoa dos Mandarins a doação de um terreno que ia aportar nessa casa aqui um tempo para poder, poder construir, né? A sede própria da Associação dos Moradores do Bairro Lagoa dos Mandarins, também no intuito de conseguir resolver parte desse problema. Nós estamos conversando com a diretora Edivânia para poder resolver uns problemas pendentes que tem, principalmente um redutor de velocidade na porta do CEMEI, um redutor elevado com sinalização de advertência, com as placas, tudo arrumadinho, para dar mais segurança às nossas crianças. Foram roubados toda a fiação lá dentro do CEMEI. Nós já conversamos com a Andréia, secretária de Educação, que já vai providenciar também um estudo de viabilidade para poder consertar e outras demandas que tem dentro da comunidade, para poder a gente fazer a melhor forma possível de melhorar aquela comunidade, que eu tenho um carinho enorme, como fui supervisor regional da Coab, e fui eu que fiz a entrega daquele conjunto, me identifico, eu sei, e gosto muito, e o que eu puder fazer para ajudar, vou continuar ajudando, de acreditar num projeto residencial popular, com o Lagoa dos Mandarins. É todo asfaltado, todo iluminado, mas precisa de várias ações. Tive o prazer de fazer indicação na oportunidade junto do deputado Domingos Sávio, hoje funciona o CEMEI, que lá hoje está luxuosamente instalado, e é assim que a gente faz, é um passo cada vez, correndo atrás, trabalhando com muita seriedade, transparência, honestidade, com muito comprometimento e carinho, respeito à população, e assim nós queremos fazer por todo o cantinho de Divinópolis. Pode contar com os vereadores, estaremos juntos sempre no intuito de fazer melhor junto com essa administração que está fazendo um trabalho fantástico, sério. Senhor presidente, senhores vereadores, ao que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje, o nosso muito obrigado.
Agradeço ao nobre vereador, companheiro de partido do PV, vereador Rodos Hamilton, e o próximo inscrito para a tribuna nessa data de hoje, o nobre e elegante vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente em exercício, meu querido ilustre Abraz, vice-diretora, imprensa, vereadores, vereadoras, aqui nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, essa semana, infelizmente, ali no Interlagos, perdemos mais um amigo, Adeon de Moura. Deixar aqui um abraço a toda a família, as filhas que deixou, porque há poucos dias também, infelizmente, a esposa dele também faleceu, Selma. E a toda a família, irmãos, enfim, para que Deus dê um acalento a eles, porque as coisas, tem acontecido tantas coisas ruins, né? Principalmente essa pessoa de honra, pessoa boa, de bom coração, um trabalhador, honesto, sempre morou ali no bairro Interlagos. Então, assim, que a família, que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, deixar também aqui um abraço à Maria Inês, né? A Guinha. E também o senhor Jair. Impressionante, senhor presidente, que toda vez sempre tem algumas pessoas que assistem e eles cobram da gente. Inclusive na terça-feira não teve como eu falar. E assim, eles cobram, ah, você não vai se manifestar e tal e coisa, mas assim, estou sentindo saudade de falar. Então, a todas as pessoas que nos assistem, um abraço, muito obrigado. Aqueles que cobram, muito obrigado. E assim, aqueles que gostam da gente, não só de mim, mas como os demais vereadores, agradeço de coração, porque infelizmente nós não conseguimos agradar todo mundo. E eu, como diz, sempre estou falando, eu não sou doce para agradar a todos. Então tem uns que gostam, uns não gostam, e é a vida que segue. Então os que gostam, muito obrigado, e os que não gostam, obrigado também. Porque a melhor coisa do mundo, senhor presidente, no mandato passado, teve vereador aqui que não gostava de mim, mas fez uma propaganda para mim durante o mandato todo. Ah, o Wilton é isso, o Wilton é aquilo outro. Agradeço imensamente. Os que não gostam, porque eles trabalham para a gente de graça, né? Eles fazem propaganda para a gente de graça. Então os que não gostam, obrigado. Continuo falando, falem bem ou falem mal, falem do DEG aqui. Obrigado a todos. Senhor presidente, eu hoje, graças a Deus, chegou meu dia, né? Fui vacinado, com a data de 1970. Graças a Deus. E aos demais que foram também vacinados, que maravilha, que Deus abençoe. Inclusive aqui, ó, o amigo, né, o Adeon de Moura. Se essa vacina tivesse, se ele tivesse sido vacinado, com certeza ele estaria aqui. Não só ele, como as 500 e poucas pessoas aqui em Divinópolis. Que Deus também abençoe a cada familiar que perdeu seu ente querido por causa dessa doença. Infelizmente, não tinha vacina, né? Hoje está praticamente todo mundo vacinando. Então, a todas as pessoas que estão ali à frente da saúde, vacinando, são pessoas, tive lá hoje, senhor presidente, que atendimento. As pessoas, assim, tudo no seu lugar, um atendimento VIP. A todos que estão à frente aí, foi até na Pitangui que eu vacinei, não só na Pitangui, mas no Divinópolis Clube, lá na prefeitura lá em cima. Parabéns a todos que estão à frente aí da vacinação. E o muito obrigado por tudo que tem feito pela nossa cidade. Senhor presidente, o Flávio não está aqui, mas o Roger está. Ele está à frente aí sobre os animais na cidade, falando de cachorro, né, Roger? Roger, então assim, várias pessoas estão reclamando que eles estão tentando falar lá no Crevisa. E quando parece que eles abrem 200 vagas para castração, se não me falha a memória, é isso? Aí, ó, então os vereadores estão falando. Então vocês vão criar vergonha na cara, o pessoal faz esse tipo de coisa. Fica iludindo o povo, senhor presidente. E de novo, quem faz esse tipo de serviço aí é a Crevisa. E será que está morto ou está dormindo lá, senhor presidente? Não dá. Eles colocam 200 vagas para as pessoas levar os cachorros. Eu falo no horário de 7, 8 horas, é mais ou menos isso? Ó, que dá, o pessoal fica o dia inteiro ligando. Quando o telefone não está ocupado, eles não atendem. Agora é por aplicativo que não funciona também, acho que eles estão falando. Aí que piorou. Ô, gente, por favor, estão chamando o povo de bobo. Eles me ligam, apesar que essa causa, com todo respeito, o Flávio Marra pegou para ele, até mesmo o Roger, mas os vereadores estamos aqui para atender todo mundo na mesma demanda. Então, pessoal da Crevisa, vocês criam vergonha na cara de vocês, se deve estar dormindo lá, porque não pode. Liga, o telefone está ocupado. E assim por diante, quando está lá, o pessoal não atende. Então vamos criar vergonha na cara, vamos atender um pouco mais para esse presidente, que eles precisam de atenção, senhor presidente. Senhor presidente, um assunto, eu já vou pulando para o outro. Sobre o projeto 003, sobre a cota básica. Eu sei que cada um tem sua opinião, cada um vota do seu jeito, só que depois não adianta reclamar, não. Mandato passado. A maioria dos vereadores que não votaram nessa casa, tudo puxa saco do prefeito, todo mundo sabe disso. Ah, vamos votar tal coisa, votava. Ah, vamos colocar parente, vamos que vamos. E votaram. E hoje fica aí xingando o pessoal nas redes sociais, enfim. Então, quer dizer, faz a coisa errada aqui, não adianta. Somos eleitos para ajudar o povo. Quem coloca a gente aqui é o povo. A gente tem que respeitar aqueles que nos pagam o salário. Ou seja, o povo. Aí no mandato passado, senhor presidente, até a vice-prefeita, eu só estou citando aqui o que aconteceu. No mandato passado, a vice-prefeita Ademir Roger estava aqui, ele sabe bem do que eu estou falando. A vice-prefeita não aceitava esse tipo de projeto aqui de jeito nenhum. Estou errado, senhora Ademir? E ela sapateava, e ela dançava, e ela pulava, e ela gritava, e ela falava, e não adiantava nada. Resumindo, hoje ela foi e mandando esse projeto para essa casa. Tem que criar vergonha na cara, seu presidente. É uma covardia, não é, Ademir? Colocou um projeto. Aí o pessoal vai para a rede social. Ô, meu povo, e não é assim, não. É tirar direito adquirido do povo. E não vem pensar que vai tentar me dobrar, que não vai conseguir. Eu vou falar o tempo todo aqui aquilo que eu acho certo. No mandato passado, vice-prefeita, a senhora veio cá e falou que não aceitava o projeto de tirar cota básica de ninguém, de IPTU. Ah, quer conhecer o cidadão? Dá poderes para ele. A senhora hoje como vice-prefeita, a senhora tinha que respeitar mais o povo. A senhora, junto então com a Juliana, secretária hoje da Ciência Social,
colocou esse projeto aqui. Eu não vou engolir esse projeto, seu presidente. Vamos dar um exemplo. Você ir de um bairro, exemplo, o bairro Terra Azul. Com todo respeito ao bairro, com todo respeito aos outros bairros. Estou citando porque eu estou acompanhando. O Terra Azul não tem infraestrutura nenhuma. Lá não tem uma rede de esgoto, lá não tem direito, mal uma água assim encanada. É poeira quando está calor, é barro quando está chovendo. Enfim, começaram aquelas obras, não terminou, e assim, ano que vem, vão ver. Vai ladriar tudo, vai arrumar tudo, porque é um ano eleitoral. Já falei e repito. Imagine, senhor vereador, lá o IPTU média de R$400. Não tem nada lá. Nada. Não existe nada. Então, assim, as pessoas trabalham o dia a dia, faz de tudo. Agora vem e vai tentar tirar a cota base daquelas pessoas, senhor presidente, que precisam. Exemplo, uma pessoa ganha um salário mínimo, eles estão querendo fazer o seguinte, senhor presidente, juntar tudo dentro de casa. Tem dois, três filhos, juntar o salário, então quer dizer, é para fazer covardia com o povo. Então, vice-prefeito, a senhora no mandato passado, a senhora veio cá e falou de tudo, a senhora defendeu até, né? Não só a ex, então, vereadora hoje, vice-prefeito, como os outros vereadores também, fizeram mais ou menos umas 30 audiências públicas sobre essas coisas. Eu acompanhei todas. Só que, infelizmente, o cidadão, né, as pessoas esquecem. Mas eu não esqueço, foi feito várias audiências públicas na cidade sobre esses aspectos e esses assuntos. Então, agora, vão lá e vão fazer um vídeo. Pode fazer. Eu vou defender, eu estou aqui para defender o povo. E não é demagogia desse vereador. Fui eleito para tentar ajudar. E esse projeto aqui, ele é uma aberração, ele é imoral e é uma covardia que está fazendo com a nossa cidade. Então, assim, se algumas pessoas pensam, ah, o vereador está errado. Eu estou errado porque é o seguinte, que as pessoas, a maioria deles, eles não têm cota básica, mas aquelas pessoas que precisam e necessitam, tem que, é direito adquirido, direito deles. Então, assim, ó, eu estou aqui, não só eu, como os demais vereadores. Uma mulher falou aqui agora há pouco, na tribuna, quem votar, é isso mesmo que ela falou? Não volta, é mais ou menos assim? Então, pronto. Cada um faz o seu voto o que quiser, só que é o seguinte... Ah, gente, mandato passado, está aqui o Ademir, está aqui o Roger Viegas, que, né? Deus que abençoe vocês que estão lutando aí em prol do povo. Ah, vai puxando o saco de prefeito. Eu não estou falando em termos, não estou xingando o prefeito, porque eu acredito que estava até poucos dias, né? Já voltou aos trabalhos. Deus que abençoe aí os caminhos dele. Não estou aqui criticando ninguém. Eu estou dizendo que no mandato passado, a vice-prefeita estava aqui e sabe o que eu estou falando. Agora vem com essa covardia em cima do povo. Ah, não, mas é bom para o povo. Bom para o povo. E o povo que não fica esperto, eles vão dobrando, mentindo, daqui uns dias o projeto. Acredito, seu vereador, ou seus vereadores, que eu acredito que esse projeto não irá passar. Eu acredito muito e peço a Deus que não passe. Aí alguém fala assim, ah, mas vocês colocaram emenda para tentar melhorar e ajudar. Mas quando chega o projeto, vota, chega lá em cima e derruba as emendas. Então quer dizer, oi, de gente que está falando que está querendo ajudar, o inferno está, ó, está cheio. Não cai nessa de vídeos aí não, que o povo já está ficando muito atento. Eu escuto, eu ando o dia inteiro. As pessoas falam comigo, vereador, o senhor acha um projeto bom? Como é que é um projeto bom você tirar direito do povo? Você tem que dar direito para o cidadão e não tirar. Isso é um tapa na cara dos nossos moradores da nossa cidade, daqueles que precisam da cota básica. Senhor presidente, hoje de manhã o Roger Viegas, ele estava até pedir para Vossa Excelência, pedi a comissão de saúde para que olhasse os postos de saúde. O Roger Viegas hoje na Rádio Sucesso, é uma audiência boa, parabéns. Ele hoje questionando, eu estava escutando, ele falando sobre os postos de saúde, que alguns postos não estão tendo médico. Eu até há poucos dias aqui, eu pedi, o Ademir também parece que já tinha pedido, para que Vossa Excelência com a comissão dê uma volta nos postos de saúde. Então, faço o mais breve, senhor presidente, porque os postos de saúde, o pessoal está clamando, estão clamando para que tenha um médico, porque vocês vão super lotação lá dentro da UPA, enfim, o pessoal merece assim mais qualidade de vida. E nos postos de saúde nossa cidade hoje, estão a calamidade. Então o Roger Viegas hoje falou na rádio, eu estou aqui porque eu falei na tribuna, estou repetindo, pedindo um favor para Vossa Excelência, para que o senhor, eu sei que o senhor é um talentoso nisso aí, Lohane, Israel, está de parabéns, aquilo que se faça na comissão está de parabéns. Aperta mais o parafuso aí, ou aperta mais o parafuso, nos postos de saúde para que as pessoas tenham atendimento daquilo que merece. Então, assim, gostaria muito que nas próximas reuniões que nós voltássemos aí, o senhor trouxesse um relatório falando como é que estão os postos de saúde para poder mostrar. E até mesmo para o Roger, para ele mostrar para os seus ouvintes, as pessoas e nós aqui da Câmara, para as pessoas verem que a comissão está atenta naquilo que se diz saúde. Então, senhor presidente, vamos ficar atentos que o povo não é bobo. Obrigado, senhor presidente, pela extensão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Hilton de Aguiar pelas palavras da cidade de hoje. Já esclareço de antemão, nobre vereador, que na última reunião, prestação de contas da CEMUS aqui nessa casa, o secretário já expôs para a gente que já contratou 10 médicos, né, para o início imediato, só que tem o trâmite burocrático, né, que é arrumar a documentação. Convido o próximo inscrito para fazer uso da tribuna, o nobre vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público presente, público de casa, boa tarde. Meu nobre amigo Hilton de Aguiar, concordo com as suas palavras, mas a questão de médicos não é da Comissão de Saúde. Nós já fizemos relatório, já cobramos da CEMUSA, e então a parte da comissão já foi resolvida, que é a cobrança, que é informar a secretaria a falta de profissionais nos postos de saúde. Isso já foi feito. É isso que cabe à Secretaria de Saúde, a Comissão de Saúde. Senhor presidente, ontem eu estive em Belo Horizonte, em contato com o nosso amigo Cleitinho Azevedo, com o deputado estadual Dorval Andrada, fui agradecer um recurso que mandou para Divinópolis. Fui agradecer ao Cleitinho uma emenda que ele passou para o Instituto Além de Porto de R$52 mil. E agradecer também R$1 milhão que mandou para a saúde. E agora na sexta-feira, agora, semana passada também, já depositou mais R$1 milhão para a infraestrutura. E buscar informação sobre o recurso, Ademir, do Hospital Regional. O que eu estava pegando esse recurso, Ademir? Era o governo estadual e a Câmara. Eles não entravam num acordo como seria repassado esse recurso para Divinópolis. Então, não entrava em acordo, a Câmara queria que fosse de um jeito, o governo queria de outro, e começou esse impasse, e esse recurso não veio, e o povo morrendo esperando. Mas segundo informação que eu tive ontem, busquei outra informação com o Cleitinho e com o amigo Dorgal Andrada, esse impasse já foi resolvido e no máximo 10 dias esse dinheiro, essa emenda, esse recurso já deve estar disponível para a nossa cidade, para a nossa região. Isso é muito importante, viu? E outra coisa, eu quero chamar a atenção aqui de 4 secretarias. É a Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação e a Censura. Então, Alain, Andréia, Gustavo, Diniz, vamos ter uma atenção especial com o Centro Social Urbano, o CSU. Lá tem 4 partes, 4 responsabilidades, da saúde, da educação, do esporte, e o CSU está quase desabando. A gente precisa tomar uma previdência urgente referente ao Centro Social Urbano. Nós precisamos que essas 4 secretarias se unem e resolvam o problema do CSU, porque elas são uma calamidade terrível. Senhor presidente, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pelas suas palavras nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva.
Eu vou ser breve hoje. Senhor presidente, uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, principalmente a dona Niguita lá no bairro Jardinópolis, o Ailton lá no Tambores, né, Ailton? Sempre prestigiando o nosso trabalho aqui da Câmara de Vereadores. Não poderia deixar também de cumprimentar a tribuna Elimara, que hoje esteve falando aqui sobre a reforma administrativa proposta pelo governo federal. Eu já falei aqui outras vezes, volto a falar para a senhora, toda reforma, seja administrativa, previdenciária, seja fiscal, é para quê?
Reforma não é para melhorar para o povo, não. É para apertar o povo. Todo tipo de reforma, seja feito pelo prefeito, seja feito pelo governador, seja feito pelo presidente da república, é para apertar o povo. Tomar direito, tomar dinheiro. É para isso que servem as reformas. Porque está faltando dinheiro lá, está faltando alguma coisa aqui. Então, vai fazer uma reforma, é apertar lá o povo, tirar algum direito que as pessoas às vezes têm e que o governo está lá tentando fazer isso. Então, a Elimara hoje esteve aqui, também falando ao sindicato e todas as pessoas que estavam aqui com ela aqui. Senhor presidente, a minha preocupação hoje, no meu pronunciamento, é também, como nós já falamos outros dias, é com as pessoas que não conseguem, que não têm acesso à internet, ou às vezes não têm acesso à informação, são aquelas pessoas mais pobres da nossa sociedade, da nossa cidade, são as pessoas mais idosas da nossa cidade, são essas pessoas hoje que eu estou aqui para falar para elas hoje. Essas pessoas que perderam o dia da vacina. Por quê? Porque não conseguiu cadastrar. Nós temos pessoas aqui de 58, 59, 60, 65, pessoas que ainda precisam vacinar, mas que ainda não vacinaram. Ué, mas não é possível. Tem. Sabe por quê? Hoje o cadastramento para se fazer uma vacina é muito rápido. É 30, 40 minutos no máximo, já extinguiu as vagas. E essas pessoas que têm mais idade, que não têm acesso à internet, que não têm acesso, ficam lá no telefone, pelejando. No telefone não vai conseguir. Então, a gente precisa de dar uma atenção toda especial para essas pessoas. Por quê? Porque hoje nós já começamos a vacinar os de 50. Daqui uns dias, uns 49, 47, 46, 30. E essas pessoas são super antenadas, conseguem fazer com agilidade todo o trâmite na internet. E as pessoas mais idosas que estão lá precisando e que não têm esse acesso tão necessário, acabam ficando para trás, ficando sem vacinar. Então eu estou aqui hoje para chamar a atenção do prefeito, chamar a atenção do secretário de saúde, para que se crie um dia aqui na nossa cidade chamado Dia D, para as pessoas que estão atrasadas, para as pessoas que perderam, não as pessoas de segunda dose. Por quê? As pessoas de segunda dose, a prefeitura já tem um cadastro delas, já conhece, sabe quem são. Mas aquelas pessoas que não conseguiram fazer o seu cadastro via internet, que não conseguiram fazer o seu cadastro via telefone, que já passaram da idade, 51, 52, 53, e aí vai. Então estou deixando aqui a crítica e também deixando aqui uma ideia para a secretaria criar um dia específico, o dia A, B, a prefeitura escolhe, o secretário escolhe, mas que crie esse dia para as pessoas que já passaram da idade de ser vacinada e que ainda não conseguiram estar no dia da vacinação. A gente tem visto aqui nas minhas redes sociais, tem recebido muitos telefonemas, tem gente que vai na minha casa, que vai no meu gabinete e fala, como que eu faço? Eu já tenho 58, eu já tenho 60 e ainda não fui vacinado. Né? Meu gabinete também está sempre à disposição, a gente tem internet, se der, precisar e quiser vir trazer os documentos, a gente tenta fazer esse cadastramento. Mas, para falar assim, bem a verdade, é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. Por quê? Porque às vezes vem 1.000 vagas, 400 vagas, 300 vagas, e são muita gente querendo vacinar. São muita gente querendo vacinar. Ainda mais agora, que as pessoas de 40, 50, 40 e 30 são maioria. Então vai ficar cada vez mais difícil. Então quer dizer, só vão conseguir fazer esse cadastramento as pessoas que forem mais ágeis ou que der sorte, porque senão não vai conseguir. Então fica aqui essa dica de criar o dia D para as pessoas que estão em atraso com a sua vacinação. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Ademir Silva, do MDB. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Roger Viegas.
Boa tarde, presidente Brit Júnior. Eu peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde aí para todos os vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa. Um abraço para a imprensa, né? Eu sou faço parte desse órgão de imprensa e é justamente dela que vamos falar também hoje nesse pronunciamento. Tivemos fatos lamentáveis, mais uma vez, envolvendo fura-filas na vacinação e agora dessa classe, a classe que eu faço parte. Fui chamado pela vice-prefeita e secretária de governo, Janete, inclusive na última terça-feira, para que eu pudesse até auxiliar ela nessa lista, inclusive da sucesso. Todos os profissionais da rádio em que trabalho, eu recusei a vacina por entender que eu não preciso da mesma, eu não posso ser tratado como prioridade. Está aí, inclusive, Divinópolis, daqui a pouco, Dorel, eu vou chamar esse caso, não é agora, por favor? No momento oportuno eu vou chamar. Só o pessoal entender, isso aí é o caso. Mas vamos lá de novo. Fui chamado pela secretária de governo e vice-prefeita Janete na noite da última terça-feira para ajudar de alguma forma a também orientar quais pessoas da imprensa. Eu falei com ela, fui bem claro e sucinto. Linha de frente, Janete, apenas repórteres e cinegrafistas de TV. De rádio em Divinópolis, não tem nenhum repórter que cobre em loco hospital e UPA. E me prova o contrário, eu sou do MEI, eu sei. Eu sei que eu posso fazer as notícias de acordo com os sites da prefeitura e com outras fontes. Posso ir até atrás da notícia, mas é isso aqui, ó. Telefone, WhatsApp. Hoje ele permite a gente chegar nas pessoas de forma gratuita, rápida, né? Praticamente ao vivo. Você faz chamada de vídeo hoje, inclusive, ao vivo. Os meios de comunicação só vão para dentro da UPA, como as emissoras de televisão, porque eles precisam de quê? De imagens. Rádio é som, televisão é imagem. Não que um repórter de rádio não vá para a rua. Mas o fato em si é que chamou a atenção um determinado profissional da imprensa aqui em Divinópolis. Eu quero até perguntar para o senhor Furafila que dia ele foi para dentro de um hospital cobrir e que me prove como. Ao contrário, não adianta ir agora. É postar dezenas de fotos dentro da UPA. Vai ficar até mais feio, que vai tentar provar o que não faz, o que não é. Jornalista com J minúsculo, que é uma vergonha para a classe. Que inclusive está sendo rechaçado até em grupos de jornalistas aqui da cidade. Mas um fato, só uma dose, Roger. A gente precisa de pegar e escancarar um para o povo parar, senhor presidente. Ter vergonha na cara. Parar com isso, parar com essa mania de tudo querer ser tratado com prioridade. Ó, eu já vi gente aqui no meu convívio de trabalho, que furou fila, que não precisava, do grupo de atletas, né? Hoje estava conversando aqui com um grupo aqui de ciclistas de Divinópolis, se vacinou lá, se passou na lista na frente com comorbidades, e a gente volta a falar desse assunto. Pensando nisso, a prefeitura instaurou, devido às nossas denúncias, inclusive por denúncias desse vereador, dados os primeiros casos de fura-fila que aconteceu quando a vacinação ainda estava sendo feita nos hospitais da cidade no início do ano, a prefeitura instaurou porque o caso teve relevância e a minha denúncia teve embasamento, fundamento, foi propagada a nível estadual. Tanto que fomos notícias, até no site lá no estado de Minas. E agora, novamente, agora sim, Dorel, por favor, coloque aí na tela pra gente, foi matéria aí do estado de Minas, inclusive no dia da nomeação, Covid-19. Comissão vai investigar fura-filas da vacina em Divinópolis. Pode ler lá em cima a fonte, estado de Minas, matéria da Amanda Quintiliano, em especial pro estado de Minas. Isso aí foi para todo o estado. Essa comissão, ok, Dorel, essa comissão foi criada, então, para isso. Para investigar os casos. No determinado momento que chega lá uma pessoa da imprensa que pediu, essa comissão já deveria ser acionada. Agora não, foi lá, vão ficar dando vacina para todo mundo vai continuar furando fila. Agora vão impedir o tal repórter, se foi, por exemplo, a vacina que tem que tomar de duas doses, AstraZeneca, entre outras, vai impedir a segunda? Claro que não, mas não tinha. O próprio cara se intitula narrador esportivo de estúdio e comentarista de BBB. Isso é um absurdo, vereador. Comentarista de BBB passando na frente da lista de prioridades na vacinação. É esculachar, é escancarar o problema para todo mundo. Ainda postou nas redes sociais falando que fazia parte da linha de frente. Desde quando cobrir BBB e falar de fofoquinha dentro do estúdio de rádio é profissional da imprensa. Nem profissional da imprensa devia ser. Se eu fosse diretor da rádio onde eu trabalho, eu teria vergonha do profissional desse. E é vergonha para a classe inteira. Hoje, inclusive, vi Cláudio Miranda comentando do fato, de forma, claro, um pouco mais leve, né? Não aprofundando, assim como eu também aqui, que nem merece citar, porque eu não quero aqui expor o profissional, mais ainda, né? Como eu já fiz nas redes, mas quero aqui chamar a atenção para outros.
para não fazerem o mesmo. E pensando nisso, senhor presidente, quero aqui também, mais uma vez, provocar essa comissão especial da vacinação nomeada pela prefeitura. O que, que ela está fazendo? Qual que é o trabalho? O que, que ela dá de retorno cidadão? E mais uma vez manifesto apoio, que hoje eu tive o apoio, inclusive, do prefeito Gleidson. Já tinha o apoio desde a semana passada do secretário de saúde, Alan, falando que tem que acabar mesmo com a lista de prioridade, mas hoje o prefeito Gleidson justificou que estava num caso, isso aí estava num caso de vindo do Estado. Nananina não, também, ó, vamos colocar os pingos nos is. O prefeito até mandou o áudio num grupo de WhatsApp falando isso, mas também tem que lembrar o prefeito que a prefeitura tem essa abrangência de escolha de 30% das vacinas que chegam para serem colocadas como grupo prioritário. Mas a prefeitura não pode criar classe. Agora é uma vergonha, me envergonha muito, me enoja. Gente da imprensa, jovem, que pode trabalhar, que tem aí toda uma estrutura tranquila de trabalho, não está nem um pouquinho exposto. Exposto como os demais profissionais que vão para dentro de hospital cobrir em loco. Então, uma vergonha, e rechaça aqui essa atividade do veículo. Inclusive, consta nessa lista dos profissionais, quando o cadastro foi aberto, isso aqui a prefeitura deixa bem claro, cada veículo de comunicação deverá enviar para o município, através da Segov, que é a Secretaria de Governo, ou Semusa, lista com nome e CPF, agora prestem atenção, função e justificativa da vacinação desse profissional, explicando o formato de como o profissional atua na linha de frente. Além disso, esse próprio profissional deverá apresentar os documentos comprovando a sua profissão, beleza, comprova que é da imprensa, que é radialista, seja o que for. E a declaração de próprio punho, declarando que realiza cobertura de matérias na linha de frente. Então cadê a comprovação da matéria desse profissional? Profissional comentarista de BBB, fofoqueiro de rádio, narrador de jogo dentro de estúdio. Que é uma vergonha na cara, senhor. Que é uma vergonha pra sua classe. Vergonha pra sua classe. Fura fila. Fura fila. Ridículo. Ridículo. Você me enoja. Pessoas como você, a doença que deveria nos ensinar, traz mais egoísmo. É de pessoas como você que deveriam cair lá no hospital, infelizmente, ser contaminado e cair lá pra ver o que é. Mas não, prefiro pular a fila. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso repúdio a ele, inclusive a essas pessoas que compactuam com o mesmo, porque teve que ter declaração da empresa, gente que não trabalha e me prova o contrário, tá? Me prova o contrário. Inclusive, mais um caso que será levado também, aí a denúncia será feita com toda certeza. Agora, senhor presidente, provoquei aqui a prefeitura já, através dessa comissão, porque não tem fiscalização e podem surgir novos casos. Se a comissão foi criada, é para dar resposta aqui para os problemas. Dando sequência ao nosso pronunciamento, na tarde de hoje, senhor presidente, quero também aqui não me delongar muito, tentar ser o mais breve aqui, sobre esse caso da taxa de iluminação pública. Um projeto, uma luta que nós começamos lá no mandato passado, o senhor estava aqui também, apoiou, inclusive deu seu voto favorável pela isenção da mesma, apesar de ter visto as complicações que foram, mas hoje aqui, vossa senhoria, como presidente da Câmara, recebeu do Poder Judiciário de Minas Gerais. Está aqui, gente, ó, vitória, vitória do nosso trabalho, vitória de quem quer mudar a realidade e fazer acontecer. Taxa de iluminação pública na zona rural, onde ela não existe, onde a iluminação está a quilômetros da porta, tá? Então, no caso aí, o pessoal não pode confundir também e pedir as direitos que não tem. Mas o parecer aqui é bem claro sobre a competência para legislar sobre o direito tributário. Eu vou explicar a situação, por que o Ministério, o Poder Judiciário mandou isso aqui, porque a prefeitura da gestão passada havia entrado com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei aprovada dessa casa aqui, que o plenário é soberano, aprovada por unanimidade pelos vereadores que aqui estavam na época. Então, o Poder Judiciário diz que a competência de legislar cabe a nós, a Câmara Municipal, podendo definir o sujeito passivo da contribuição para o custeio do serviço da iluminação pública. De forma resumida, não viola o princípio da isonomia tributária, dispositivo legal. Isso já aconteceu em outros municípios. Quem acompanha as reuniões aqui sempre sabe, vai puxar lá na mente, na memória, na época do ocorrido. Eu falei que o plenário é soberano, tínhamos embasamento e conseguimos, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que apoiaram, que vieram aqui para casa, pedir o voto favorável dos vereadores. E eu falei para o senhor presidente, não seria uma lei de gaveta, senhor presidente. Eu acreditei, tive fundamento, embasamento, discuti, engasguei aqui, saí às vezes revoltado, era uma novela para provar, mas nós acreditamos. E isso está tão logo, breve de acontecer. Agradeço de profundo coração a você e os demais pares que votaram na época, os vereadores que aqui não mais estão, e peço também respeito àqueles vereadores que passaram. Eles já fizeram construir a história de Divinópolis. Me entristece às vezes, senhor presidente, de gente que acabou de chegar agora, que eu respeito, que eu realmente sei que quer fazer a diferença da cidade, mas não pode desprezar o trabalho de quem passou. Muita gente ruim já passou, mas já passou também gente ruim, inclusive alguns ruins, mas que contribuíram para alguma forma o crescimento da cidade e na aprovação dessas leis, senhor presidente. Era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado, até breve.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras dessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito para uso da tribuna, vereador Flávio Marra, do Patriotas.
Senhor presidente, ao qual cumprimento todos os colegas vereadores aqui presentes, público que nos visitam, grande abraço à minha amiga Délvia, cumprimento todos aqui presentes, queria aproveitar a oportunidade também, ontem tive o prazer de ir lá na casa dela, a dona Sônia, que falou que todos os terças e quinta-feira acompanha a gente pela TV Câmara, eu disse a ela que eu ia mandar um abraço, dona Sônia, tá aí, tá entregue, obrigado pelo carinho, pela receptividade. E você pode ter certeza que a gente vai estar indo aí e cumprindo aquilo que foi dito aí ontem, vamos estar levando o prefeito aí, para a gente poder trazer melhorias e dignidade para vocês aí. Que aí é para isso que a gente está aqui, e esse é o nosso compromisso com Divinópolis. Senhor presidente, inicio a nossa fala hoje, nessa tarde de quinta-feira, numa passagem bíblica, Provérbios 29. Quando os justos governam, o povo se alegra. Não é isso que diz a passagem bíblica? É isso mesmo, né? E por que que eu estou falando isso? Sobre o piso salarial das dentistas aqui no nosso município de Divinópolis. Ninguém me procurou, pediu para me falar, nenhum dentista, nenhum fisioterapeuta, nenhum profissional da saúde. Só que eu estou aqui na Câmara, eu estou nessa casa, é para defender direitos. É para defender direitos. E os nossos dentistas aqui da nossa cidade estão desvalorizados. Estão se sentindo desvalorizados ao ponto de nem querer trabalhar hoje no setor público municipal. Por que que eu falo isso? Hoje o salário nacional, o piso salário nacional, chega a quase R$3.300. E aqui em Divinópolis, a gente não entende o porquê, estão se pagando a um profissional de 6 horas, R$2.012. E aí a gente não entende. Sabe por quê? Porque se a gente tivesse em fevereiro e março, talvez até abril, onde as coisas ali têm que se ajustar para a gente chegar e a gente pegou uma casa muito desorganizada, mas aí a gente organizar isso aí tudo, mas a gente já está em julho. A gente já está no mês de julho, vereador Israel. E eu acho que já passou da hora de dar dignidade para esse povo e cumprir o que está na lei. Aqui eu não estou aqui pedindo nada de lei, fora da lei, eu não estou aqui pedindo favor, eu não estou aqui pedindo troca, eu estou pedindo para cumprir o que está na lei. Eu estou pedindo ao Executivo Municipal para cumprir o que está na lei, que é cumprir o salário, piso salarial para os profissionais dentistas da nossa cidade. Sabe por quê? Não está achando dentista. E onde que eu cheguei a essa conclusão? Tamanha demanda. É muita gente me procurando, claro, me ajuda a marcar uma consulta com o odontologista, me ajuda, o meu posto não tem dentista, o que tem vai, tem terça que vai, na quarta está em outro lugar, tão sobrecarregados, com salários defasados e ninguém quer entrar. Mas, Flávio, mas já ganha bem, gente. Está na lei, aqui eu estou cobrando o que está na lei. Então eu queria pedir o Executivo Municipal, o chefe do Executivo Municipal, o homem que tem a chave, que tem a caneta, para ter a sensibilidade agora da gente fazer essa reparação. Passou da hora, a gente já está no mês de julho, no mês 7. Então está na hora agora da gente fazer essa reparação salarial. E aqui, volto a dizer, não estou pedindo favor, não é favor, é que seja cumprido a lei. Senhor presidente, para dar continuidade aí, né, na nossa fala, hoje para mim é um momento de muita alegria. Sempre que eu venho falar de conquistas aqui, nessa tribuna, eu fico muito feliz. Hoje, inclusive, o vereador Wesley Jabas esteve lá na Rua Cabronita, ali no bairro São Judas, onde ainda no mês de janeiro, dia 12 de janeiro, Dória é a outra. Isso. ainda no mês de janeiro, dia 12 de janeiro, a gente esteve lá, conversou com os comerciantes, com os moradores, onde a gente ia correr atrás e tentar a viabilidade da gente conseguir um redutor de velocidade e um quebra-mola. Coisa simples, coisa muito simples, mas que a gente sabe a burocracia que é, o tempo que demora, o trâmite. E hoje, com muito esforço, né, com muito trabalho, a gente pôde levar esse quebra-mola lá para a Rua Carbonita, ali perto do depósito JR. Quero agradecer o Rogério, né, pelo empenho junto comigo, junto com o vereador Wesley, que corremos atrás e conseguimos viabilizar ali o quebra-mola junto com a CETRANS. Agradeço muito o Lucas, secretário de trânsito, a gente poder levar ali esse quebra-mola, gente, que vai ajudar demais ali no trânsito. Tendo em vista ali que ali era um carnaval danado, na semana passada mesmo teve um acidente ali, sou Walter ali, que é comerciante há muito tempo, fica muito preocupado. Então a gente poder levar esse quebra-mola lá, por mais simples que seja, mas isso mostra que Divinópolis vem mudando e vem melhorando a cada dia. Eu fico muito feliz quando eu trago obras para essa tribuna, né? Vereador não faz obras, mas a gente vem fiscalizar, mostrar, reivindicar, e esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E também quero falar ali da Avenida Coronel João Notini. Até pedi para o Dorel estar mostrando ali. Ali na Coronel João Notini, eu era assessor aqui dessa casa, eu passei 4 anos pedindo para o Galileu dar um jeito naquilo ali. 4 anos. Foi indo. Eu, como cidadão, comprei os ferros, fui lá do meu bolso e fiz. Divinópolis é uma cidade, tem hora que é complicado, vandaliza demais, os ferros sumiu. E eu pedi à prefeitura, na semana retrasada, quando foi ontem, a prefeitura foi lá e deu um show de bola, fazendo um serviço também simples, mas que vai fazer uma grande diferença ali na rua João Notini, que os carros estavam caindo lá embaixo, dentro da vala, né? E agora já não vai mais. Então quero também agradecer a Secretaria de Obras, o Gustavo, que nos deu esse presente, não para mim, mas principalmente para as pessoas que param ali, para os comerciantes, para os lojistas, né, para os moradores ali daquela região. Então, trouxe um pouco de alegria e alento para aquele pessoal ali. Fico muito feliz também. Senhor presidente, outro assunto que me traz essa tribuna é em relação ao Crevisa. Crevisa, algo que foi motivo de discussão aqui nessa casa. Eu estou junto com o vereador Eduardo Azevedo, nós, como diz, vemos tocando o barco lá, né, Eduardo? Não é fácil, é uma comissão ainda bebê, disse isso na última reunião, criado pelo meu amigo Roger Viegas. É uma comissão ainda bebê com grandes desafios, que as melhorias vêm acontecendo, mas vêm acontecendo de uma forma gradativa, porém a gente está achando que está muito lento. Pelo tamanho que ali é investido, pelo tamanho do espaço territorial que existe ali no Crevisa, pelo tamanho da folha de pagamento que se é pago ali, a gente acredita que esse avanço, ele vem acontecendo de forma muito pouca. Deveria estar acontecendo mais. Hoje abriu-se as inscrições da castração. E é um Deus nos acuda a gente conseguir uma castração ali. E eu falo a gente, até eu, sou vereador, que eu estou tentando desde de manhã e não consigo. E eu não sou daquele vereador que liga para o secretário, que liga para ir para furar a fila, para tentar... Não, a gente não precisa... Tem um trâmite. A gente respeita esse trâmite. Mas eu estou desde 7:30 da manhã tentando, tanto ligar quanto pelo aplicativo, e a gente não está conseguindo. E aí agora eu liguei para o Erso para questionar com ele o porquê de tudo isso, e ele me passou alguns dados. É porque é o excesso. A gente entende isso aí, ô Elcio. Mas pelo tamanho, né, a demanda que é muita, a gente entende isso aí. E eu quero até passar essa informação para a população, que é o seguinte, hoje são 24 castrações dias, 12 pelo Castramoda e 12 pelo Crevisa. Isso é um fato. É pouco, só que na gestão passada estava acontecendo 20 semanais. Hoje está acontecendo 24 diárias. Que eu já vi vereador aqui falando assim, está acontecendo muito pouco. Está acontecendo muito pouco, então me ajuda a cobrar. Porque está eu e o Eduardo sozinho. Está eu e o Eduardo sozinho. Então me ajuda, vamos fazer audiência pública, que eu já convidei. Vamos para cima. Se tiver, vamos cobrar do prefeito que chama mais um médico veterinário. Vão, tem 4 médicos com veterinário. Se for o caso, vão chamar mais 1 ou 2 médicos veterinários, né? Para a gente dar um jeito e colocar um fim nessa questão das castrações que anda tão devagar. Eu estou falando, senhor presidente, porque, assim, não é que eu me sinto sobrecarregado, não é isso. Eu estou falando que a demanda é muito, a população nos cobra. E a gente, como representante da população, e eu como presidente da Comissão de Proteção Animal, a gente toma a dor, mas tem coisa que não está no nosso alcance. Tem coisa que não está no nosso alcance. Mas eu, como fiscalizador, legislador, representante, eu vou atrás. Eu vou pedir o prefeito municipal que coloque mais pelo menos 1 ou 2 médicos veterinários. Já entrei com ação no Ministério Público para a gente dobrar essa questão da castração animal aqui na nossa cidade. Então é isso, eu acho que agora é o momento de unir força para a gente resolver a questão da castração. Eu sei, gente, que nós estamos longe do ideal, mas as coisas vêm caminhando. E eu estou aqui para a gente fazer força, para a gente fazer esse progresso render ainda mais. Só que eu acho que agora é o momento de união. Igual as protetoras, era cada um por si. Hoje a gente já conseguiu reunir todas elas. Hoje a gente trabalha com o mesmo pensamento. Isso é importante. Eu acho que aí tem que ser assim nessa casa. Não é ir para a rede social e falar mal de quem está na frente da comissão. Acho que esse não é o caminho. Eu acho que é um caminho de união para a gente, junto, conseguir melhorias para a causa. São essas, senhor presidente, minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos vereadores que estão aqui presentes, que eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Prince Júnior. Pessoal, também queria dar boa tarde para a Elimara, que não está mais aqui, que falou sobre a PEC 32, né, a reforma administrativa. Nossa, Elimara, eu assino embaixo das suas palavras. E eu também assino embaixo quando o vereador Ademir, que não está aqui agora, fala que quando aparecem essas reformas é só para piorar a vida das pessoas. E aí eu até peguei umas manchetes de jornal aqui para mostrar para vocês, que é engraçado demais, né, gente? Nossa Senhora! A gente teve aqui, ó, quando veio a reforma da Previdência, o jornal Valor Econômico falou que a reforma ia gerar 6 milhões de empregos. Estamos esperando esses empregos. Aí depois veio a reforma trabalhista e o jornal O Globo falou que ia gerar 8 milhões de empregos, ainda aguardando os 8 milhões de empregos serem gerados. E aí, gente, se não fosse a estabilidade do servidor público, será que o servidor da saúde, o senhor Luiz Ricardo Miranda, que depois na CPI da Covid, teria coragem, se ele tivesse chance de perder emprego, será que ele teria coragem de denunciar o suposto escândalo da propina na compra das vacinas protagonizado pelo governo Bolsonaro? Eu não sei. Então é muito importante a estabilidade do servidor público, que garante que vai ter gente ali que está respeitando as políticas de Estado, que não está ali só para poder fazer coisa que quem está no governo, que é temporário, está mandando fazer. Existem coisas que são políticas de Estado e não de governo. Então, eu estou com vocês. Aqui nessa casa, qualquer coisa que a gente for mexer na carreira do servidor público, tem que ter muito cuidado, porque o servidor sempre vai ter meu olhar com muita atenção e muito respeito. Gente, agora falando sobre a questão da UPA. Eu não aguento mais, sabe, presidente? Ontem eu até liguei para a Meire, que é a diretora administrativa da UPA. E assim, é um negócio de rir mesmo. Porque eles falam que deram notícia para as famílias dos pacientes. Rir e chorar, né? Falam que deram notícia. Aí a gente liga para a família fala que não recebeu notícia. Então fica um negócio assim, a palavra de um contra do outro. E aí, gente, eu não duvido que, como a equipe de saúde está muito sobrecarregada de serviço, eles não estejam dando conta de dar notícia para todo mundo. E isso é um processo natural. Só que o administrativo da UPA, o pessoal do IBDS, tem que corrigir isso. Como que eles vão corrigir? Se eles vão corrigir colocando mais atendente, se eles vão contratar mais um médico só para ficar por conta de transmitir essas mensagens, eu não sei. O que eu sei é que eles têm que resolver isso, porque não tem condição de um familiar ficar sem notícia de uma pessoa amada que está entubada no CTI de Covid. Eu acho que todo mundo que está aqui tem garantia disso, né? Todo mundo tem certeza. Não tem condição de você ter uma pessoa amada entubada e você não ter notícia dessa pessoa. E ainda por cima, quando ligar, eles ligam a cada 3 dias e não explicam o trem direito. Então, estou aqui fazendo um apelo para que a UPA, e aí agora o nosso senhor secretário de saúde, senhor Alan, por favor, fiscalize o que está acontecendo lá, a vigilância sanitária vá lá novamente, porque senão a gente vai ter que ir lá de novo, né, Zé Braço? Se a gente continuar chegando essas coisas, a gente vai ter que ir lá de novo. E nós já sabemos que quando o vereador vai, resolve. É impressionante. Vamos lá, então. Além disso, gente, eu também tenho que fazer mais um apelo ao prefeito Gleison, que eu já fiz em texto, mas eu tô falando aqui. Prefeito, precisamos vacinar os lactantes com bebês de qualquer idade. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação até 2 anos. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação até 2 anos. Qual é o sentido de vacinarmos apenas lactantes com bebês de até 6 meses? Não há sentido. Lembrando que a vacinação de lactantes vacina 1 e imuniza 2, porque os anticorpos passam pelo leite materno, os estudos já mostraram isso. Então é uma questão assim, aumenta a eficiência da vacinação. Prefeito, seja corajoso, várias cidades já fizeram isso, eu conto com o senhor e as lactantes contam também. Vamos vacinar, porque elas precisam, estão contando com o município. Além disso, gente, também preciso falar com vocês que vai ter um dia para a segunda dose atrasada da vacina AstraZeneca na sexta-feira, amanhã, de 8 às 1 da tarde, no Centro Administrativo da Prefeitura. Para variar, não está bem divulgado. Então, eu estou aqui falando com vocês para que vocês, por favor, transmitam isso às pessoas que vocês sabem que tomaram AstraZeneca e têm chance de não terem ido tomar a segunda dose. Amanhã, de 8 às 1, no drive-thru da Prefeitura. Hoje também, né, gente, eu tive uma manhã permeada por discussões do meio ambiente. Vocês sabem que no final de semana, eu até mostrei foto aqui, eu estive no bairro Itacolomi, a convite de moradores, e estive lá fiscalizando um bota fora. Essa foi uma proposta de campanha minha, porque o meio ambiente nessa cidade nunca foi tratado com respeito. Inclusive, eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente sabem, mas a gente nem tem fiscal de posturas só de meio ambiente. A gente tem um fiscal de posturas que tá colocado na pasta de meio ambiente, fazendo quase que uma gentileza para o município, mas esse cargo nem existe. Isso diz muito sobre o compromisso que Divinópolis teve historicamente, ou a falta de compromisso com o meio ambiente, né, gente? Então, é importante dizer que o município está errando por não ter o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Porém, houve flagrante de crime ambiental. Quando nós estamos falando de uma situação em que você chega no bota-fora, tem um pé de piqui e um saco de televisão velho embaixo, isso é crime ambiental. Então, o que a gente precisa fazer é autuar essas pessoas. E não é sobre uma, duas empresas de caçamba. A gente não tem nada contra nenhum empresário. Agora, a gente tem uma questão de que o município está errando e permite a dispensa, que não é a mais correta possível, mas não está permitido em lugar nenhum, nem por Ministério Público nenhum, que seja jogado lixo eletrônico em bota-fora, não. Isso não está permitido por ninguém. Lixo químico, lixo industrial, isso não está permitido em lugar nenhum. Então, gente, eu tenho muito respeito ao meu tempo e eu tenho respeito ao tempo do cidadão também. Então, eu não vou num bairro para gravar vídeo, para fazer cena e falar que eu vou resolver e depois largar o trem para lá. Se eu vou até o final tentando resolver. Estive no Itacolomi e hoje o prefeito falou com o secretário de meio ambiente, preciso dizer que os dois agiram com prontidão, muito obrigada, enviaram o fiscal lá e se Deus quiser a gente vai começar a resolver essa situação. Enquanto o plano está sendo feito, essa turma não vai ficar jogando qualquer coisa sob desculpa do plano não estar pronto, não. Uma coisa é resíduo de construção civil. Outra, bem diferente, é lixo químico e lixo eletrônico, né? Todo mundo consegue ver essa diferença. Além disso, gente, ontem nós completamos 6 meses de mandato. E eu pedi à minha equipe para a gente fazer um compilado de tudo que nós fizemos nesses 6 meses. O tempo voa, mas a gente trabalha muito. Então eu quero fazer um destaque para vocês de tudo que eu fiz ao longo desses 6 meses, com o apoio da minha equipe, que é uma equipe espetacular. Toda vez que as pessoas vêm com essa conversa de diminuir assessor, eu falo, gente, se diminuir assessor, pelo menos no meu gabinete, quem vai ficar prejudicada, infelizmente, é a população. Porque hoje eu tenho 4 assessores trabalhando quase que 20 horas por dia, 6 dias por semana, 7 dias por semana, para atender a população, para cuidar de todo mundo, porque é para isso que a gente está aqui. E a gente está aqui com o dever de servir, com o propósito de servir cada um de vocês. Então, agradeço muito a minha equipe, o Ítalo, que é meu chefe de gabinete, a Júlia, a Fernanda, a Bruna, são meninas espetaculares, lideradas pelo Ítalo e depois por mim, que estão fazendo um trabalho preocupado com o Divinopolitano. E nós conseguimos muita coisa nesses 6 meses. Então eu queria destacar aqui para vocês algumas coisas que a gente conseguiu. Na educação, nós conseguimos uma engenheira exclusiva para a Secretaria Municipal de Educação. Pedimos, falei com o prefeito, a secretária de educação concordava. Por quê, gente? Tem dinheiro parado, porque não tem, ó, não tem projeto. A gente tem escola que a diretora conseguiu verba e não tem projeto. Então a gente precisava desse engenheiro e agora a gente tem. Também, junto com a Comissão de Educação, com meus amigos Diego, Neiburger, nós organizamos uma audiência pública sobre a municipalização. É o bendito do projeto Mãos Lavadas, né, do governador Romeu Zema. Que ele chamou de mãos dadas, mas eu lavo as mãos. Lavou as mãos com 5 mil estudantes divinopolitanos que ele quer passar para o município sem condição de fazer isso. Nós também solicitamos na prefeitura, e aí foi junto com a Comissão de Saúde, com a vereadora Ana Paula, a antecipação da vacinação dos profissionais de educação, tão importante para o nosso retorno. Na cultura, gente, eu pedi a reforma do Teatro Gravatá e já está acontecendo, foi no início do nosso mandato. Pedimos também que seja elaborado um plano municipal de cultura, porque sem o plano não adianta a gente ter fundo. Então a gente precisa desse plano e eu solicitei que ele seja feito para que a gente consiga ter essas verbas bem utilizadas. Na saúde, meu trabalho foi muito fortemente apoiado pelo vereador Israel, pelo vereador Zebras, e eu vou contar algumas coisas que a gente fez e algumas que nós fizemos pontualmente separadas. A nossa fiscalização na UPA deu resultado. Do mesmo jeito que eu tenho respeito pelo meu tempo e pelo das pessoas, o vereador Zebras, o vereador Israel também. A gente não foi na UPA para fazer escândalo e deixar as coisas sem solução. Então, é uma fiscalização de resultado, discussões imensas sobre o hospital campanha. Tivemos o apoio do deputado Cleitinho para organizar uma audiência pública sobre a abertura do hospital regional, em que a gente se posicionou contra o discurso mentiroso do governador quando ele disse que o hospital só está 60% pronto. Tanto é que depois ele mudou. Agora ele falou que está 90%. E quando eu disse na audiência, eu falei mais de 80%. Nós também conseguimos, junto com a vereadora Ana Paula, a aprovação do projeto da dignidade menstrual e nós arrecadamos mais de 10 mil unidades de absorventes, o que mostra que a população está do nosso lado. No meio ambiente, gente, eu solicitei informações sobre quais ações de política de educação ambiental o município fez nos 5 anos. Será que teve alguma? Vamos ver, não recebi resposta ainda não. Também fiscalizei bota-foras e lixões clandestinos, foi uma promessa de campanha. E estou fiscalizando o que está acontecendo no aterro, tendo muita resposta e proatividade do secretário Gustavo. Também estou articulando com o deputado estadual Oswaldo Lopes um recurso para o ano que vem para a causa animal. Se Deus quiser vai dar certo, porque os nossos animais de rua precisam. Em 2016, segundo o levantamento da UFSJ, a gente tinha 12 mil animais de rua. E aí eu acho que o mais urgente na causa animal é falar sobre o baixíssimo número de castrações do Crevisa, né gente? Porque o Crevisa em 2019 castrou 2 mil animais, 2020 2 mil e esse ano eles estão falando que vão castrar 5 mil. Em 4 meses só castraram 1 mil. Você que está em casa acha que vai dar certo? Eu acho que não. Vamos ver, né? Gente, é muita coisa. É um trabalho muito duro por cada um de nós. O que eu quero dizer para vocês é que nesses 6 meses de mandato, eu estou muito feliz de poder estar aqui para servir todos vocês. E que vocês podem contar comigo, porque uma certeza eu tenho, presidente. Nada, nada, nada resiste ao trabalho. Obrigada, gente. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereadora Lohana França, pelas palavras dessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador primeiro secretário dessa casa, José Brás.
Nobre presidente, Eduardo Prince Júnior, no qual cumprimento os demais vereadores, público que nos assistem aqui no plenário, que nos assistem em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Senhor presidente, muito bem colocado pela nossa nobre companheira, a vereadora Lohana França, né? Como é de conhecimento de todos, nós fizemos uma denúncia contra a UPA, e qual surgiu um bom efeito, uma denúncia bem fundamentada, dirigida, e estamos cobrando também, né, do secretário que continue essa fiscalização, que a vigilância continue essa fiscalização. E isso, a Comissão de Saúde, composta por mim, Israel e Lohana, faremos sempre de maneira ética, de maneira ordeira, sem causar tumulto, sem prejudicar qualquer pessoa que seja. Estaremos sempre à disposição da nossa sociedade, da nossa população divinopolitana, fiscalizando e legislando em favor da nossa população. É, nobre vereador Ademir, que já também cobrou também, né, que como o vereador Hilton de Aguiar. Sobre a falta de médicos, né, nas unidades de saúde aqui de Divinópolis. Na última semana tivemos aqui nesta casa, na última quinta-feira, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, onde teve todos os diretores aqui presentes. Na oportunidade, o secretário já nos relatou que contratou de imediato mais 10 médicos, né, e esse contrato através da prefeitura. Só que existe um trâmite burocrático, né, que é a documentação, os intermináveis documentos que a prefeitura exige, né. É teste psicológico, teste psiquiátrico, ECG, eletrocardiograma, todos os tipos de exames mais impossíveis. Então é um pouquinho demorado mesmo, mas estamos cobrando agilidade nesse processo e também esperando a vinda dos médicos do programa do governo federal Mais Médicos. E queria te falar também que no próximo mês estarei iniciando uma visita às unidades de saúde e verei de perto também essa demanda em cada unidade. Senhor presidente, hoje, nesta manhã, né, acompanhamos de perto o início ali do transporte dos pacientes renais ali na nefrologia. A partir dessa manhã, houve a transição, né, a prefeitura está assumindo esse serviço dos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. Até o momento está se ocorrendo de maneira tranquila, segundo o diretor de regulação em saúde, senhor Érico, sem intercorrência, mas infelizmente só está fazendo dois horários, né? Sabemos que a nefrologia trabalha em três horários, então está deficitário em um horário ainda. Então estamos cobrando deles de perto a regularização desses três horários. Nos últimos dias também estive com a senhora Paula, que é a gerente SADT, ali do Hospital São João de Deus, do Complexo de Saúde São João de Deus. E na oportunidade conversei com ela a respeito da ampliação do serviço de nefrologia. Segundo ela, que as obras irão iniciar, né, por esses dias, já fazendo um novo espaço, uma nova ala, que atenderá uma maior quantidade, bem como ampliação desse serviço. E com um fácil acesso, com melhor acesso, né, sabemos que hoje é muito dificultoso o acesso lá hoje para os pacientes, no serviço de nefrologia. Então solicitamos ela também mais esse serviço. E essa semana recebi uma demanda também, a qual já encaminhei para a senhora diretora superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus, através do paciente lá da hemodiálise, o senhor Demerval, o qual mando um abraço para ele, né, que seria a aquisição de mais uma máquina reserva de hemodiálise para esses pacientes. Faz-se necessário, como diz o senhor Demerval, porque existem períodos, né, que não estão fora da data deles fazerem a hemodiálise, acontecem intercorrências, que eles precisam dializar e não tem máquina. Então eles acabam sendo encaminhados para o CTI para fazer esse tratamento. Então já encaminhei, Sr. Demerval, a pedido do senhor, né, representando aí os demais pacientes de hemodiálise, para a senhora superintendente lá do hospital, a senhora Elisa Regina, que tenho certeza que irá olhar com carinho para essa nossa demanda. Senhor presidente, nesse final de semana também acontecerá novamente mais um mutirão, né, da vacina contra a influenza, aqui no posto central. Então, convido as pessoas que são do grupo, as crianças, né, maiores de 6 meses, menores de 6 anos, policiais, bombeiros, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, profissionais do transporte, caminhoneiro, pessoas com comorbidade e pessoas com algum tipo de deficiência permanente. Então essas pessoas, que eu acabei de falar aqui, podem, no dia 3 e dia 4, né, sábado e domingo, ir se dirigir aqui ao posto central, que fica aqui no esplanado, logo ali no início da feira do esplanada, comparecer nesse horário, levando a sua carteirinha, né, do SUS, sua carteirinha do posto e o cartão de vacina para serem imunizados. O percentual nosso de Divinópolis é um dos menores, né, que de Minas, um percentual muito baixo de vacinação nessa área da influenza, então está disponível para as pessoas esta vacinação. Senhor presidente, nessa última semana também estive com o secretário Lucas e discutimos ali alguns projetos para a cidade, na área do trânsito. Né, um dos grandes gargalos que a gente tem no trânsito, também de área de tráfego grande, que é ali no, na Avenida Dolores de Aguiar, né, perto do SESU, em frente ali ao bar do meu amigo catedrático, Juninho, uma pessoa de caráter ímpar, pessoa muito amigável, a qual eu mando meu abraço para ele. Ali tem um cruzamento que acontece acidentes. Você pode ficar ali, se ficar meia hora, vai acontecer 10 a 15 acidentes. É um atrás do outro, sem parar, o dia todo e durante a noite também. Então ali precisa, com urgência, de uma intervenção do CETRANS para que possa ser feito uma rotatória, aumentar a rotatória lá ou fazer um canteiro central. Então o Lucas ficou de iniciar essa obra para a gente agora no meio do ano, né? No mais tardar até setembro. Cobrei do secretário também, a pedido dos moradores ali do bairro Paraíso. Lá, senhor presidente, tinha uma linha há mais de 20 anos, né? Que tinha um ponto final ali no bairro Paraíso, ali perto do bar da Cidinha, do Júlio, né, o qual mando um abraço para ele. A Cidinha ali, uma líder comunitária de muitos anos, uma pessoa guerreira que luta pelo bairro, qual mando meu fraterno abraço para o senhor Júlio, para a Cidinha. Então, cobrando do secretário também que reavalie, né, retirada desse ponto de ônibus dali, do bairro, uma vez que tem público e tem demanda para aquela população naquele local. Também cobrei do senhor Lucas uma faixa elevada em frente à escola, ali professor Bahia, no bairro Nova Holanda, local de um acidente fatal já, com uma criança, e recentemente com uma nova criança lá, em frente a essa escola. Uma escola que atende o público mais infantil, então, com o início das aulas, é de suprema necessidade a colocação dessa faixa elevada naquele local. Bem como também ali perto do CEMEI, do bairro Nossa Senhora das Graças, a gente fizemos essa solicitação para ele, para que fizesse essa faixa elevada ali também. Como também ali na JK, onde que liga ali a rua, inicia a rua Pitangui, a gente vê muitas pessoas passando ali com um trânsito bem intenso, né, para entrar na rodoviária, as pessoas transitando naquele local sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de sinalização para passagem de pedestres. Também solicitei do secretário, né, ali no bairro Planalto, da travessia da Suzy Itambé, com a Clarita Ladeira e Avenida Miguel Rodrigues Filho, ali em frente ao bar do Zé da Rosa, outro local com acidentes frequentes. Lá onde existem umas bifurcações, né, das ruas, que todo mundo tem a vantagem para entrar, sem placa, sem nada, então todo mundo entra e acaba se chocando ali. Até no último mês teve um acidente lá bem grave, com fratura exposta. Então, cobrei mais essa melhoria também do secretário de trânsito, senhor Lucas. Para terminar a falar nessa data de hoje, senhor presidente, nessa última semana, protocolei aqui nessa casa uma indicação, a indicação número 1278-2021, onde solicitei do senhor prefeito, através de sua equipe técnica, para acabar com as filas de prioridade para vacinação contra a Covid-19. Principalmente para evitar esses tipos de incidência que vem acontecendo aí. Vacinar as pessoas pelas faixas etárias diminuindo. Sabemos que hoje as faixas prioritárias, todas já foram vacinadas. Todas. Hoje não existe mais faixa prioritária. Em Divinópolis foram mais de 110 mil vacinas já feitas. Então, agora todos são iguais. A gente for pensar, como falei aqui na última reunião, as pessoas que trabalham no supermercado, os caixas, que o dia inteiro têm acesso à população, têm acesso ao dinheiro e não foram vacinadas. Né? Então, que o prefeito tenha sensibilidade, juntamente com o secretário Alan Rodrigo, tenho certeza que está fazendo um excelente trabalho, né? Que aceite essa nossa indicação e acabe, né, de vez com esses prioridades, que são chamados grupos de prioridade, e coloque a população de Divinópolis como prioridade, não um certo grupo, mas sim a população como um todo. Só ressaltando que ontem, na tarde de ontem, chegou aqui do Brasil, doado pelos Estados Unidos, né, 3 milhões da vacina da Janssen contra a Covid-19. Então essa vacina é dose única, né, mas os benefícios, né, a gente não está falando, como se diz, falar de outros países, né, mas agradecer até, né, os Estados Unidos pela essa doação gigantesca de vacinas. Né. Então, peço aí ao secretário e ao prefeito sensibilidade quanto a essa nossa indicação e que coloque à disposição a vacina para toda a população de Divinópolis. Essas são minhas palavras nessa data de hoje, novo presidente. Agradeço a sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás, pelo uso da palavra nessa tarde. Quero convidar o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas, do Republicanos.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que me acompanha pela TV Câmara e público que me acompanha nessa casa de hoje. Senhor presidente, quero primeiro aqui iniciar minha fala, né, mandando um abraço para minha amiga Délvia, sempre acompanhando, né, essa nossa casa aqui. Délvia, tem um carinho enorme para você, minha amiga. E conte com os vereadores e com os demais também, Délvia. Tamo junto. Senhor presidente, fala um pouquinho de coisa boa, né? Então eu quero falar lá no bairro São José, exatamente na rua Candeias, bairro onde eu estive lá, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo. E nesse bairro, senhor presidente, as melhorias estão chegando lá, onde o pessoal lá, 8 anos, nem sequer com o direito de ir e vir nessas ruas lá, e através da emenda do deputado Domingos Sá, não posso deixar de ressaltar aqui, né, gente, esse deputado sempre com compromisso com a nossa cidade, um recurso de R$500 mil, onde está sendo feita toda a pavimentação da rua. E eu e o vereador Eduardo Azevedo podemos estar acompanhando lá esse serviço sendo feito e com boa qualidade. E também, né, agradecer ao Gustavo, toda a equipe da prefeitura, por estar juntamente lá também, prestando esse bom serviço. Senhor presidente, quero também falar do bairro Itacolomi, onde estive ontem, por volta das 19 horas, onde moradores como o Isaac, o Rodolfo e o Daniel solicitou desse vereador, né, que a gente fosse lá não só ver o problema, como tentar trazer a solução. Esse bairro Itacolomi já foi feita toda a parte lá da rede esgoto, onde ele me mostrou todas as ruas lá, devido depois de ter feito toda essa parte de rede esgoto, que ainda falta a pavimentação. E assim, hoje estive em conversa com o nosso prefeito Gleis, juntamente com o André e o Paulo na usina de projetos, com esses moradores, e eles mesmos falaram que é uma emenda do nosso deputado Cleitinho, né, que essa pavimentação, mais rápido possível, pode ser que vai ser concluída. Estão só aguardando, senhor presidente, esse processo licitatório, né, que é previsto para o mês de agosto ou início de setembro. Senhor presidente, quero falar na manhã de hoje também, estive juntamente com o vereador Flávio Marra, no bairro São Judas, bairro onde a gente vem acompanhando ali, próximo ao depósito JR, onde foi feita uma pavimentação ali e asfaltaram também, um lugar onde se tornou muito complicado e perigoso. E o pedido nosso lá, juntamente com o Lucas Cetrans, quero agradecer ao Lucas, ao nosso prefeito Gleis, né? Hoje a gente teve a grata satisfação de acompanhar a instalação dos redutores de velocidade, que fica na Avenida Paraná com a Rua Carbonita. Atendendo a nossa solicitação, né, com certeza que trará mais segurança para os pedestres e motoristas. Aproveitando aqui também, falar do bairro Terra Azul, bairro onde eu mesmo prometi sempre estar falando desse bairro, né, onde algumas partes estão feitas, fazendo toda a parte de esgoto lá, e alguns vizinhos sempre vêm nos ligando lá, moradores que nos conhecem, falando de algumas partes que estão paradas. Mas a gente já teve conversa com o André, né, estão para estar retornando o mais rápido possível. Então a Eliene, sempre fala, Eliene, a Neuza, a Daniela e o Negrete, pode ter certeza que eu vou estar sempre cobrando. É, vocês me mandem notícia, eu também estou indo nesse bairro. O gabinete na rua é isso aí. Não só ver o problema, como trazer a solução. Quero dar os parabéns também ao meu amigo Thales, assessor do nosso prefeito Gleice, que hoje está ficando mais velho. Então, Thales, meus parabéns, meu amigo. Esse cara que, para mim, é um espetáculo de pessoa. É um cidadão de bem, um cara temente a Deus. Então, Thales, que Deus possa te abençoar sempre, meu amigo. Você continua sendo essa pessoa que você é. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado pelas palavras, vereador Wesley Jarbas. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, o pessoal que está aqui no plenário. Cumprimento na pessoa da Delva, pessoal bacana, viu, Delva? Boa tarde para você. Meu irmão Rinaldo está aqui presente, aqui nos prestigiando aqui hoje. E boa tarde ao pessoal de casa que está nos assistindo pela TV Cam, Netcam, TV Candidez, pelas redes sociais. Um boa tarde especial ao Hernani, conhecido como 10, está nos assistindo lá também. Um abraço para ele lá no bairro Maria Helena. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando da falta de respeito para os moradores do bairro Jardim Alterosa, que estão convivendo com um verdadeiro bota-fora na rua Cabo Heitor Raimundo Santos. Meu amigo Aguinaldo, mais conhecido como Aguinaldo das Calhas, nos relatou que tem pessoas, empresas, que estão descartando materiais no local, inclusive animais mortos. Se o Dorel tiver aí para mostrar, olha que absurdo aquilo lá, ó. Um animal morto, parece que é um porco, é uma coisa de outro mundo isso aqui, ó. Aquilo aqui é um absurdo. No bairro Alterosa, aquilo ali, ó. E o mais importante de tudo é o seguinte, ó. Esse bairro, o bairro Alterosa, essa rua, ela está a dois quarteirões onde está sendo construído o famoso e bem falado nessa tribuna aqui, o Hospital Regional. Está a dois quarteirões de lá. Então a gente já pede aí, ó, porque imagina se o hospital está funcionando, como que os pacientes iam suportar um negócio daquele lá? Olha para vocês verem lá as fotos lá. É bota fora, é lixo, é entulho, é bicho morto, olha lá, dá para ver de longe, ó. E se o hospital estivesse funcionando? Então os moradores do bairro Alterosa pedem socorro. É um bota fora, o negócio lá tá complicado, e eu sempre venho falando aqui, e não vou parar de falar não. Nós fomos eleitos, foi para isso, para fiscalizar isso aí, ó. A vereadora Lohana falou e faz sentido sim. Eu não tenho rabo preso com dono de nenhuma transportadora de entulho, nem nada não, mas o que vocês fazem isso é covardia com o povo dessa região, igual a gente mostrou aqui o São Bento, eu estou mostrando hoje o bairro Jardim Alterosa. E peço encarecidamente ao prefeito Gleides, a gente está sempre pedindo, está sempre sendo atendido para o prefeito Gleides, juntamente com o Gustavo, juntamente com o Ezequiel, que é do meio ambiente, tomar as providências cabíveis dentro desses bota-fora. A gente tem que dar voz a esse povo aí, ó. Esse povo que convive com lixo, com entulho, com animal peçonhento e com carniça, que um bicho morto daquele tamanho lá, imagina a carniça que não vira. Então a gente pede ao executivo para isso, para dar uma atenção aí, para a gente fazer um mutirão para tentar limpar. E agora o meu recado vai para os moradores também. Você que é morador desse bairro, você que é morador de Divinópolis e tem um bota-fora desse aí perto da sua casa, denuncie, não tem medo não, denuncie. Anota a placa do caminhão, liga para a gente, denuncie, porque isso aqui é um absurdo que estão fazendo com a cidade, então esses bota-fora aí, ó. A gente fica preocupado, porque é o seguinte, igual a Lohana falou, o nosso tempo, vocês estão destruindo o meio ambiente, isso é uma covardia que vocês estão fazendo, mas aqui no centro ninguém faz isso não, nos bairros nobres da cidade ninguém faz isso não. Mas lá no São Geraldo faz, lá no São Bento faz, lá no Alterosa, igual eu mostrei aí, tem, faz. Então agora nós vamos ficar de olho, nós vamos cobrar, nós vamos ficar de olho, vocês podem preparar, que eu vou pra cima. Eu vou pra cima porque isso é falta de respeito com os moradores desses bairros. Vocês estão pensando o quê? Lá mora gente. Esse povo merece dignidade. Nessa pouca vergonha que vocês estão fazendo, não. Mais respeito com as pessoas da periferia e dos bairros afastados. Outro assunto que eu quero abordar hoje, senhor presidente, é em relação ao transporte dos pacientes da hemodiálise da nossa cidade. Igual o Zé Braço falou aqui, né, a nossa luta, vamos deixar bem claro, né, Zé, a nossa luta é sempre para com o paciente da nefrologia, é sempre para com o transporte deles. Hora nenhuma a gente chegou aqui em tribuna, a gente quis falar mal de A ou B, não. Nós viemos aqui, a nossa preocupação desses pacientes da nefrologia ficar sem o transporte. Porque já é muito triste o que eles passam aí quatro horas e meia numa máquina de hemodiálise e depois ficar sem transporte. Então a nossa preocupação sempre foi essa, com o paciente da nefrologia. Tendo visto isso, a nossa alegria é que a partir de hoje, né, graças a Deus, a prefeitura, através da CEMUSA, assumiu esse transporte e começou hoje. Um alento para todos, em especial para as pessoas que necessitam desse transporte. Desde o início, nós, eu, Zé, né, o Israel foi lá também, nós preocupamos muito com esses pacientes. E a gente sabe que a maioria deles não tem condição até financeira de pegar um ônibus. Então, através do competente secretário Alain, fez, graças a Deus, essa é uma estratégia rápida, onde que arrumou um transporte terceirizado para essas pessoas, os dois horários estão funcionando, e o Alain nos prometeu que vai mais longe, que se Deus quiser vai tentar fazer o terceiro turno que nunca teve. Aí vai tentar fazer o terceiro turno desse transporte. Então vai aqui o nosso recado, o nosso agradecimento pelo secretário Alain olhar para esse pessoal da nefrologia. Parabéns mais uma vez, o Alain, que esse povo é muito sofrido mesmo, então a gente está aqui para cobrar na hora que precisar de cobrar, mas está aqui para agradecer, porque a preocupação minha, do Zé Braz, do Israel, era essa. A nossa preocupação era com o usuário, com o paciente da nefrologia. Senhor presidente, quero hoje prestar contas à população de Divinópolis, com que sempre falei que irei honrar essas pessoas até o último dia do meu mandato. Isso farei com muita dignidade e honestidade. Nesses 6 meses de meu mandato, várias conquistas que pude trazer para a nossa população. Foram mais de 42 indicações, com pedidos diversos, a maioria deles atendida, 4 projetos aprovados, sendo 3 deles foram 4 projetos apresentados, né? 3 deles aprovados, no qual quero destacar a possibilidade, né, da abertura da Rua Chile, que liga os bairros Maria Helena e Nações, a realizar-se a passagem de nível, um sonho, há quase 40 anos daquela população. Vários ofícios que a gente mandou, várias cobranças com Copasa, com o consórcio Transoeste, e as emendas parlamentares que a gente pediu para o deputado Cleitinho, onde a gente vê que um pouco dela já está na conta aí, nós vamos ser atendidos aí, a pavimentação de calçamento, né, dos bairros Maria Helena, Mangabeiras, a limpeza dos campos aí através do Gustavo e do secretário Wesley. Graças a Deus, tá, aos poucos a gente vai conquistando. Mas me sinto muito honrado, principalmente, é igual a Ana Paula falou aqui no início, nesses 6 meses. Porque para a gente é muito gratificante a gente mostrar para a população o que a gente está fazendo. A gente está lutando de canto a canto, a gente está indo nos bairros periféricos, a gente está cobrando do executivo o que ele prometeu, que era de fora para dentro. Então a gente foi no bairro Alterosa ver esse problema, a gente está lá no bairro São Geraldo, graças a Deus lá o calçamento já está em andamento, a entrada lá. Então a gente fica muito satisfeito nesses 6 meses. Quero deixar bem claro à população, esse recesso parlamentar aqui é só das reuniões aqui, nosso gabinete vai estar aberto normalmente, ele vai ficar aberto de 8 às 18 horas, nós vamos estar lá para atender a população de Divinópolis nesse prazo. E deixar o mais, a frase mais bendita que a gente está falando no nosso mandato, que é o vereador na rua, é o vereador não só buscando problema, mas tentando trazer a solução. E uma dessas soluções é isso. É um sonho de quase 40 anos, então eu quero agradecer muito aos meus pares aqui presentes, que na maioria dos nossos projetos foram votados com unanimidade. Quero agradecer muito aos pares, quero agradecer muito ao executivo. E que nesses 6 meses a gente aprendeu muito, mas a gente tem muito que aprender. E a população de Divinópolis, que agora a população de Divinópolis tem o representante da periferia, que eu estou sempre correndo atrás disso, e pode contar comigo sempre aí, galera, estamos juntos, bora chegar ao rei, muito obrigado, são minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, pelas palavras dessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero aqui, de uma forma especial, cumprimentar o mestre das curvas, a pessoa que, quando eu tive a oportunidade de ser o presidente dessa casa, foi o homem que andou comigo para essas Minas Gerais, levando o nome de Divinópolis através do Poder Legislativo, meu amigo mestre João Batista. Quero aqui cumprimentar, juntamente com várias famílias honradas que tem Divinópolis, e de uma forma muito objetiva, de gratidão à família Cônsole, que se encontra aqui presente, respeitando todo o distanciamento social, todas as estruturas sanitárias, para participar do batismo da memória de um grande cidadão e um grande legislador que teve essa cidade, que é o vereador Carlos Cônsul. Senhor presidente, confesso que ser líder do governo numa cidade do porte de Divinópolis requer um trabalho triplicado em relação ao mandato de um vereador. Se ser líder, você tem que escutar os vereadores. Tanto assim que depois que terminar essa sessão aqui, senhor presidente, eles me chamaram para um encontro, eu sugeri que procurasse Sua Excelência e a gente tivesse uma reunião no plenarinho com os 17 vereadores para tratar de assuntos referentes intercorpos dessa casa. Mas a minha palavra aqui hoje, senhor presidente, que foi um dia assim muito abençoado, como todo dia é, eu queria que eu estava vindo agora do jornal Agora, onde eu fui levar a moção de 17 vereadores. Os 17 vereadores apoiaram a moção aos 50 anos do jornal Agora. Então não foi o vereador Edson Souza. Aqui ninguém faz nada sozinho. Político que tenta fazer algo sozinho tem que ser amigo do Robson Cruzoé. Robson Cruzoé que vivia numa solidão. Aqui um colegiado. E aqui tem um número mágico, que é 9, que é a maioria. Então eu vim agora, do jornal Agora, onde em nome da casa, em nome do senhor, senhor presidente, do Zé Vaz, do vice-presidente Roger, do Israel, da Ana Paula, do Espino, da Lohana, do Flávio, do Ney, do Ademir, do Jarbas, Caboja, vereador Hilton, Rodson, vereador Josafá e Eduardo. Essa casa foi fazer homenagem aos 50 anos do Jornal Agora. Quem nunca leu o Jornal Agora? Quem não conhece o Jornal Agora? Um jornal que narra o cotidiano, a esperança, as mazelas, os sonhos e a realidade desse povo que tem como meta a evolução. Então, senhor presidente, cheguei aqui correndo, não participei de vários debates, muito importantes que tiveram aqui hoje, que eu já tinha um compromisso cultural, de entregar um nome, em nome dos 16 vereadores, essa moção ao Jornal Agora pelos seus 50 anos. Então aqui eu quero agradecer os 16 vereadores, na sua pessoa, presidente, onde a Jane mandou um abraço carinhoso. Eu achei interessante que ela mandou um abraço pessoalmente para as duas colegas, a Lohane e a Ana Paula, e também um abraço muito carinhoso para o senhor, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos hoje vários assuntos a ser tratados, mas são um assunto mais técnico, e como tem a família do Carlos Costa aqui, eu vou reduzir a palavra para que possamos passar pela terceira parte dos trabalhos dessa casa. É o que eu tinha a dizer nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, novo colega líder do governo, Edson Souza. Não havendo mais vereadores inscritos para essa primeira parte dos trabalhos, vou passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Lembrando, vereadores, que mais alguns vereadores estão com os tablets hoje em votação. Favor fazer a conferência da senha, Hilton. Conferência de senha para votação, alguns digital e outros manuais, tá bom? Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM-049, de 14/5/2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 324/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 325/2021, Comissão de Fiscalização, Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Projeto em discussão. O projeto de lei ordinária é M049, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Quórum para votação, maioria simples. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Prezados colegas, durante meus estudos sobre a LDO, eu encontrei algumas questões que, inclusive, já foram enviadas ao secretário de administração. Nós estivemos em contato durante a tarde de hoje e até o momento ele não respondeu as minhas dúvidas. E em algum ponto ele parecia não ter conhecimento dos aspectos que eu apontei. Primeiro a gente tem umas questões de formatação muito ruins na lei. Eu não sei se vocês estão com ela impressa aí, mas ela não está seguindo nenhum parâmetro, a meu ver, que essa casa merece como respeitoso, né? A gente tem fontes diversas e tamanhos diversos e a coisa está bem assim. Além de erros de digitação e letras suprimidas. Mas o que eu queria dizer que eu acho que é o pior, porque errei em digitação, todos os nossos projetos, alguns já teve, né? O que eu queria dizer e chamar a atenção como mais severo é que na nossa reserva de contingência, aquele valor de 2% do orçamento que a gente tem que ter, não está incluso o valor das emendas dos vereadores. Está escrito aqui, parágrafo único, os valores reservados para a operação das emendas individuais impositivas não entram na composição do cálculo do artigo da reserva de contingência. Entendo isso como severo, entendo isso como perigoso para nós vereadores, então eu queria propor e pedir para que a Secretaria de Administração se pronuncie ou defendendo esse aspecto que eles colocaram e quem sabe convencendo a gente, ou então consertando, pedir uma vista até terça-feira.
Em discussão, pedido de vista, vereador Lohana França.
Palavra, senhor.
Palavra, líder do Executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Lohana, quando ela chega aqui na terça, na quinta, ela encanta essa casa. Ela encanta pelo seu comprometimento com a coisa pública, com a sua seriedade, com a sua visão evolutiva e com a transparência. Aqui, senhor presidente, ela como educadora e como professora, quando ela fala em questão redacional, em estética, tudo bem. Mas quando ela fala dessa questão lançada dos 2% da emenda impositiva, Eu acho que não tem fundamento o que ela fala, porque isso vai ser lançado na Lua. Vai ser lançado na Lua. Ora, mas como você vai negar um orçamento desse, de quase 1 bilhão, um orçamento desse, se tem algum vereador que tem dúvida? Eu, como líder do governo, eu sou favorável ao pedido de vista. Tem gente que acha que deu 00h01, os vereadores entram de férias. Não. E isso nós temos que fazer um trabalho cultural. Os vereadores não têm reunião ordinária no período de julho. Mas o presidente, dentro do seu poder discricionário, pode convocar qualquer reunião extraordinária. Mas a cidade não fecha, o parlamento não fecha, os trabalhos continuam. Isso não quer dizer que a pessoa, nós não vamos trabalhar. Né? Então, senhor presidente, eu sou a favor, eu como líder do governo, que tenho pedido até na próxima semana, que se tem alguma dúvida, que seja sanada. Porque a gente votar a lei de diretriz orçamentária, com dúvida, não é um bom sinal para o parlamento.
Obrigado, vereadores. Fica acatado, então, o pedido de vista até a próxima reunião da Lei Ordinária M041, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Senhor secretário, proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número M043, de 5/5/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo o crédito especial no montante de R$ 205 mil. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 330/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 231/2021. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária M043, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo um crédito especial no montante de R$ 205 mil. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Palavra líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, esse é um projeto mais de rotina administrativa, né? É abrir só um crédito especial para que mantenha as atividades de rotina da devida secretaria.
Em discussão, em votação. Vereadores que estiverem com o tablet, vota digital. Quem não tem, o vereador José Brás vai chamar para votação nominal.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego Espino. Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Robson Zamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz. Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, M043, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo um crédito especial no montante de R$ 205 mil.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, com a sua anuência, Vossa Excelência, da mesa diretora, eu queria pedir a inversão da pauta, invocando o artigo 212, inciso 3º do Regimento Interno, invertendo a ordem da pauta, dando preferência à votação da denominação do saudoso vereador Carlos Conso.
Com o consentimento do plenário, fica acatado a sugestão, a inversão de pauta sugerida pelo vereador Edson Souza. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM011, de 23/6/2021. Denomina vereador Carlos Consoli, o viaduto localizado no complexo da Ferradura, em Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza.
Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 335/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 336/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número CM011, que denomina o vereador Carlos Consoli o viaduto localizado no Complexo da Ferradura, em Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza, coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, família Cons, em especial nessa tarde de 1º de julho de 2021. Senhor presidente, há 21 anos atrás, provavelmente nessa data, nós tínhamos sentado aqui na mesa onde se senta o Roger hoje, um vereador elegante, um bigode sempre bem tratado, para os católicos, o símbolo do Espírito Santo do lado esquerdo. Ele foi vice-presidente do Tilinho. 21 anos depois, em julho, no início do recesso, na maioridade do parlamento, nós estamos aqui arrumando um batismo da eternidade. Viaduto e ponte tem muito diferente. Ponte é sobre um rio. Viaduto não tem rio embaixo. E essa obra, esse espaço que nós escolhemos, tem a altura de um nome que ocupou não aquela cadeira, que aquela cadeira foi comprada, nova, confortável, mas ocupou o lugar daquela cadeira. Aquela cadeira não faz o presidente. Nunca fez e não fará. Aqueles que pretendem se sentar ali, guardem disso. Ali tem espinho, mas quem faz que a cadeira é quem senta. Pode comprar uma cadeira bonita, colorida, mas não adianta nada. Quem senta nela é que faz a diferença. E o vereador Carlos Consoli foi esse presidente. Ele foi meu presidente. Ele tinha um ódio de sair daqui para o santuário. Ore e labore. Reze e trabalhe. É a orientação dos conventos de São Bento. E o Carlos Consoli era isso. Eu tinha uma briga com ele quando eu chegava para ele, você larga esse cigarro. Ele que quer a voz, calma, você vai largar. Me enrolou muito tempo. Nunca bateu de frente e tudo. O carinho dele. Foi diretor, uma vida bonita. E quando nós pensamos que é viaduto ali, que vai mudar todo o perfil da região sudeste, todo. Quando é que a viaduto da Ferradura foi interligado, vocês vão ver que vai virar aquilo ali. Viaduto está pronto lá, só falta ser encabeçado. Mas tinha que ser um viaduto. Numa campanha que ele perdeu a eleição, se não me falha a memória, o jogo dele era na direção certa. E viaduto passa carro, passa instrutor, passa educador de trânsito. Um colega de um caráter, uma lealdade extrema. Com ele não tinha que ir a sutriquinha, como tem aqui. Um vereador tem que usar a palavra é terça e quinta. Aqui que tem que usar. Passando disso é futrica, é picuinha, é mimimi, é infantilidade. É aqui que tem que agarrar para ter que dar o caldo. Aqui que o prefeito, os vereadores, as autoridades públicas têm que ser debatidas. E o Carlos Consoli, a humildade dele. O Carlos Consoli me lembra muito que hoje, o vereador Zé Brás. O vereador Zé Brás, essa doçura de pessoa, que não vai para o confronto e tudo, era o estilo Carlos Costa. Eu já tenho sim um pavio mais curto. São estilos. São identidade. Carlos Costa foi um amigo leal. Gostava de vereador e tinha um carinho por essa cidade. Eu fui colega dele. E quero relatar uma coisa para vocês. Quem fez eu votar no Tilinho para presidente foi ele. Foi lá na minha casa. Vota no Tilinho, senhor. Ele nunca foi. Está no sexto mandato, senhor. Vamos dar esse prêmio para ele. Vamos coroar a vida pública dele. Então aqui tem muita coisa que os livros não falam, que a imprensa não fala. Aliás, as coisas mais importantes não são escritas, né? Então, senhor presidente, um ex-colega do senhor, o ex-presidente Carlos Costa, hoje nós vamos mortalizar, na época da pandemia, uma das obras mais esperadas da população ali da região sudeste, do vereador Hilton. Interliga ali. Aquela obra vai mudar. Ela vai ser inaugurada esse ano. Então eu queria pedir a todos os meus pares que em nome da história, da vocação pública desse grande cidadão, desse ex-vereador, desse ex-presidente, mas sempre um filho de Deus, um homem que viveu aqui nessa casa, a política e a fé no seu dia a dia. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que votem favorável para imortalizar na memória desse povo honrado de Divinópolis essa grande obra com o nome do vereador Carlos Costa. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra Neiburg, na sequência, Lessa Jarmas.
Senhor presidente, caros colegas, família do senhor Carlos Cônsul, para mim é muito importante eu dar esse voto hoje, porque eu acho que nem o Carlinho, nem a família dele sabe, mas a gente, como sempre, lutou lá para a igrejinha de Santa Helena, católico que era, fervoroso, eu estava fazendo aula nele, não conhecia, subi lá e conversei com ele. Pedi ele, só tem condição de dar uma ajuda lá? A gente está construindo a igrejinha de Santa Helena e tal. Ele não me perguntou nem que bairro que era. Ele falou para mim assim, Carlinho, ó, se é para a igreja eu ajudo. Eu vou ajudar e ainda eu vou ir lá conhecer a igreja. E foi uma honra eu ter ido lá conhecer a igreja, depois da igrejinha pronta, até o final do Ítalo também, conheceu a nossa igrejinha de Santa Helena, no bairro Maria Helena. Então, para mim, hoje, é uma honra estar votando nesse projeto. Parabéns ao excelentíssimo Ed Souza, que está sempre acertando nisso aí. Parabéns. Parabéns à família também, viu?
Em discussão, palavra Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, depois de ter ouvido o líder do governo falar com propriedade tudo sobre a vida do Carlos Costa e sua família, pode ter certeza que esse humilde vereador também terá seu voto favorável.
Em discussão, palavra vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, família Cônsule, quando veio esse projeto, brilhantemente apresentado pelo vereador líder do governo Edson Souza, já adianto que meu voto será favorável, já me veio a lembrança, quando a gente esteve ali na Praça do Santuário, e uma reunião com os comerciantes, a gente, né, revitalizar a praça, eles deixaram claro que o nome do ex-vereador Carlos Conte está eternizado ali na praça. Pelas melhorias que fizeram, quando foram ali os comerciantes ali em volta, né, os ambulantes, o pessoal que vende pizza, churrasquinho, que vende cachorro quente, foi o Carlos Conte que ajudou a desafogar, a desenrolar todas as questões burocráticas ali na praça. E se hoje aquele pessoal que está ali deve-se muito ao Carlos Conce. Por que eu fiz questão de falar isso? Porque recentemente a praça foi revitalizada. E o nome dele continua e vai ficar para sempre marcado e registrado ali naquela praça. Então, assim, com muito orgulho que eu vou votar esse projeto aqui hoje. Carlos Conce, de uma certa forma, fez até parte do meu crescimento também, que foi lá que eu tirei a minha primeira habilitação na Autoescola Cônsul. Então, pode ter certeza, terá meu voto favorável. Parabéns, vereador Edson Souza, por essa lembrança, essa homenagem tão bonita que o senhor está fazendo à família Cônsul.
Olá, presidente.
Em discussão, palavra vereador Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, hoje numa tarde inspirada, né, nosso colega Edson Souza faz a gente voltar, né, pro passado. Mexe muito com o emocional da gente. Falo com muita propriedade, participei, eu era também filiado ao PMDB, com o papai que foi eleito lá. Eu, Flávio Ramos, né, nós estivemos montando, na época, o PMDB jovem, aquela coisa toda, tivemos o prazer de montar uma chapa e sempre a elegância do Carlos Consul, né, aquela educação fina, apurada, de um coração enorme. Era muito amigo meu pai também, né, então as idas em vindo do mundo, nessa tarde hoje aqui, depois dessa fala do Edson, lembrar, né, que dia 4 de junho, né, fez 15 anos que meu pai morreu, e lembro das calorosas aqui, disputa no plenário, de debate, mas era saudável, respeitoso, o pau quebrava aqui, mas acabava a reunião, reuniam-se na casa de um ou de outro vereador para tomar uma cerveja e discutir, mesmo sendo situação, oposição, aqui discutir ideias. E ele era um conciliador muito grande, ponderado. Ele sabia fazer isso com muita maestria. O meu pai era uma pessoa que tinha um coração enorme, mas meu pai tinha um estupim curtinho menor que tu, Edson. Não podia encostar no caso dele, puff, mas passava 5 minutinhos, né? Estava ali, vamos conversar, sabia separar e não levava aquele por lado de fora da porta. E o Carlos era essa pessoa que conseguia agregar e reunir e unir o parlamento. E com muita naturalidade, né, que a gente fala isso, com muita transparência, com muita tranquilidade. Merece, foi um vereador que trabalhou muito para essa cidade. Isso que o Ney Burger relatou aqui, a gente já ouviu isso diversas vezes aqui dali, de algumas pessoas, quando a gente anda na cidade, depara com algumas famílias, olha, eu votava em fulano, em ciclano, por causa disso. E a gente vai descobrindo as coisas, né? A nominata que fazia para ajudar, de matar a fome de pessoas, curar doenças de pessoas com remédio, de levar para internar, para fazer. E ninguém falava. Mas a gente destaca muito nas coisas que a gente é mal compreendidas, um erro, aí da Ibope. Mas esse tipo de ação, de atuação, ninguém fala. Mas está muito bem pensado, né? Por Deus, pela família maravilhosa que tem, e assim a gente somos abençoados, estamos aqui tentando fazer o melhor de nós a cada dia. Com os ensinamentos que nós temos da raiz, né? Personalidade, caráter, isso ninguém tira. Então, Edson, parabéns, mais do que merecido, vai ter o voto unânime dessa casa hoje, eternizando, eu vou amortizar não, eternizar o nome que fez um grande serviço em todas as áreas, social, na saúde, empresarial, do senhor Carlos Consul. Parabéns pelo projeto, a família, e que vamos, que a vida continua, e ali sempre quando passar, vamos lembrar de uma grande figura na cidade, eternizado, Carlos Consul.
Em discussão, palavra vereador Hilton de Aguiar.
Então, senhor presidente, eu não poderia deixar também aqui os meus parabéns ao vereador Edson de Souza por essa, né, o pedido que ele está fazendo aqui hoje. E a família Consul hoje é uma família renomada na nossa cidade, todo mundo sabe o talento que esse povo tem. Então, quer dizer, são pessoas assim, só trabalham em prol da nossa cidade. E um pai que passou por essa casa, uma pessoa assim de muito respeito. É, infelizmente eu não tive assim, o prazer de trabalhar com ele, mas o Edson sim. E algumas outras pessoas nessa casa. Então, Edson, parabéns pela. O que o senhor está fazendo aqui hoje é de muita importância para a nossa cidade. Então a família, Júnior, Carlinho, toda a família, que Deus abençoe vocês todos. E sim, é uma família que, assim, o que eu posso falar. Hoje é um renome e assim, a cidade, quanto mais cresce, com certeza tem o dedo deles e do pai que por aqui passou. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra vereador Israel da Farmácia.
Oeste, quero te parabenizar pela denominação. Carlos Consul realmente foi um grande homem, foi um político exemplar. Fomos militantes no PMDB, tive o prazer de militar com ele. Foi meu cliente na farmácia, um grande amigo. Então, você está de parabéns a você e toda a família. Com certeza, terá nosso voto de aprovação.
Em discussão,
em votação. Projeto de lei ordinária CM011, que denomina vereador Carlos Consoli, o viaduto localizado no complexo da Ferradura, no município de Divinópolis.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Brás.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM011, que denomina o vereador Carlos Consoli, o viaduto localizado no complexo da Ferradura, em Divinópolis.
Justificação de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu não falei tudo do Carlos para ver a reação espontânea dos colegas. O Carlos é uma pessoa pública. E uma coisa, vocês têm que pôr na cabeça. Alasca fica perto do tronco. Alasca fica perto do tronco. O sobrenome Consoli é pesado. É um nome, como diz o Hilton, reconhecido. Mas eu queria falar duas coisas aqui do Carlos que eu deixei para justificativa do voto. Na legislatura que o Carlos foi presidente, a gente conhecia a esposa de vereador. Ele tinha um sítio aqui do São Caetano, mas era uma farra. Vocês lembram? As esposas, os vereadores, nós dividia, e ali a Câmara tinha unidade muito grande. E outro fato, que vai para dever de casa, a origem da gravata. Muito homem põe gravata, mas não sabe qual que é a origem da gravata. Ela tem uma origem bonita. E o Carlos Consoli, eu nunca vi ele de segunda a sexta-feira sem gravata. Eu nunca vi. Era o Carlos sem gravata não seria ele. O cinto da vitória, que a gravata, a origem dela, ela evoluiu. Quem gosta de antropologia aí, estudar a origem da gravata, ela evoluiu. Era uma vitória que cada um conseguia, com um pedaço de pano, para mostrar que era vitorioso. E o Carlos Consoli, no sentido clássico da gravata, de segunda a sexta, se você visse uma pessoa sem gravata e falasse que era o Carlos Consoli, não, não era. Era o Carlos Consoli. De gravata. Mas sábado e domingo também eu não usava gravata.
Obrigado, vereador. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número M027, de 6 de 4 de 2021, dispõe sobre o deferimento excepcional do recolhimento do CGO por prestadores do serviço de transporte escolar afetados pela persistência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, relativamente ao exercício financeiro de 2021. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Existe uma emenda, senhor presidente. Emenda modificativa número CM040-2021 ao projeto de lei número 027-2021 do vereador Roger Viegas. Parecer número 332-2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 333-2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda número 40 de 2021, que modifica o projeto de lei 027-2021 de autoria do vereador Roger Viegas. Em discussão, palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres vereadores que acompanham atentamente esse projeto, a emenda que apresentamos em apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras da classe, uma das que mais sofreram durante a pandemia, afinal de contas, com as escolas fechadas. Essa classe, senhores vereadores, não trabalhou. E vocês sabem aqui que sou um ferrenho defensor desde a gestão passada, do mandato passado, que de forma ferrenha debatemos e acompanhamos essa luta lá dos profissionais. Inclusive, prestamos muito apoio a esses profissionais. E com a pandemia que nós estamos vivenciando, bom, suspendeu, restringiu, os profissionais de Vans não trabalharam. Inclusive, né, existe até um movimento grande agora para que a vigilância sanitária possa flexibilizar o protocolo aí para esses profissionais trabalharem. Também estamos à frente dele aí junto à vigilância. Mas sobre o projeto em questão, senhor presidente, qualquer tipo de prorrogação ainda assim inviabiliza, porque a prorrogação nada mais é que jogar, estender o problema, é jogar o problema para o ano que vem. E vocês podem votar com toda a segurança essa emenda, até porque já existe a compensação de receita, né, nosso presidente? Como você mesmo também está muito bem embasado, tanto por isso colocou em votação, ela já está prevista, e parabenizo, porque esse projeto só pode ser votado aqui hoje devido ao corte de gastos que o Executivo vem fazendo. É uma receita que não estava prevista esse ano, não será prevista também para o ano que vem. O Executivo tem dado bom exemplo. Nós temos que reconhecer aquilo que é bom também, aquilo que eu sempre preguei aqui na gestão passada, senhor presidente. Economia, corte de cargos, de gastos na prefeitura. Hoje você vai lá na prefeitura, não tem cafezinho com o prefeito não, viu? O pessoal sobe lá na Paraná, não tem café mais não. Então é isso aí, senhor presidente. Eu peço o voto favorável para socorrer esses profissionais aqui. E também quero deixar bem claro e agradecer de coração ao prefeito Gleison por ter enviado esse anteprojeto aqui para a Câmara. E só por isso nós estamos apresentando essa emenda que isenta. O projeto veio para prorrogar. Nós não conseguimos nem isso na gestão passada e agora já é um avanço que nada mais é justo. É não cobrar de quem não trabalhou, para o pessoal entender. E os motoristas de vans da nossa cidade, transporte escolar, estamos juntos sempre. Entrei aqui e sinto-me sempre abraçado por esse representante.
Palavra. Em discussão, a emenda modificativa 040, palavra vereador Demir Silva.
Eu gostaria de cumprimentar o novo vereador, Roger, que pelo trabalho, pela dedicação e pelo empenho que ele tem tido aí durante esse mandato todo do 2017 até 2020 e agora novamente fazendo jus ao apoio às pessoas das vans. É uma pessoa que não, principalmente agora nessa pandemia, não trabalhou dia nenhum, né? 2020 não trabalhou, 2021 lá vai a mesma coisa. Então nada mais justo do que quem não está trabalhando não pagar os impostos. Quem trabalha deve pagar impostos. Mas gostaria, senhor presidente, de deixar claro aqui também que era também uma bandeira do nobre vereador da gente ou tirar deles ou então fazer com que o transporte transoeste também voltasse com o CGO. Se um não pode, por que o outro pode? Então a gente tem que pensar nessas coisas e pedir, né, que a secretaria já agilizasse um outro projeto, ou isentando eles totalmente de pagar, ou então trazendo novamente o CGO. Era uma pauta que tinha aqui toda a reunião, volta do CGO, nós voltamos aqui falar sobre o CGO para trazer para essa casa, porque se tem uns que pagam, outros não pagam. Por quê? A gente precisa igualar todo mundo.
Em discussão.
Palavra.
Palavra do Eutir Guilherme. Então, senhor presidente, parabenizar o nosso ilustre querido, né, o Roger Viegas, que sabiamente ele fez aí a emenda, ajudando muito aí as pessoas aí que, das vans, dos ônibus, enfim. Parabéns então, Roger, porque o pessoal não está recebendo, né, e não é de hoje que você já vem pleiteando isso, no ano passado já ouvi falando, nesse ano também está sempre defendendo. E as pessoas se merecem mesmo todo o respeito da casa, porque todo mundo está se vendo acontecendo. Uns estão ganhando demais e, infelizmente, outros não estão conseguindo nada. Então, parabéns então ao vereador Roger Viegas pelo excelente trabalho e por essa emenda tão boa que vai facilitar para os motoristas. Em discussão.
Palavra,
senhor presidente. Palavra, Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, já adianto para votar a favor da emenda, vindo do meu colega vereador Roger Viegas, que é um cara que, desde o ano passado, está brigando por essa causa. E eu fui procurado por alguns motoristas de van, a gente até viu a possibilidade da gente tirar o CGO, viu que é complicado, caracteriza, na verdade, renúncia de receita, não tem como, mas vi ali essa maneira, essa emenda e esse projeto, uma forma de ajudar essa classe. Porque se teve uma classe que nessa pandemia foi prejudicada, são os motoristas de transporte coletivo. Então, como eu disse, terá meu voto favorável e tudo aquilo que for para ajudar essa classe, outras classes que passaram muita dificuldade devido à pandemia e foi assim muito prejudicado, terá meu voto favorável, com certeza, Roger.
Em discussão, então, a palavra Lohana França.
Prezado colega Roger Viegas, vou votar favorável ao seu projeto com muita satisfação, inclusive conhecendo bem a sua emenda, inclusive conhecendo bem a realidade dos motoristas do transporte escolar. Nós organizamos, enquanto Comissão de Educação, né, uma reunião com os motoristas do transporte escolar, em que a gente conseguiu ouvir muito bem para quem está em casa, gente, como que a situação desse pessoal está difícil. Na verdade, a gente sabe que a escola não é só sobre a escola, é sobre a comunidade escolar. Tem todo um universo que depende das escolas para sobreviver, que vai além do professor e do aluno, que são mesmo os protagonistas desse processo. Mas a gente tem a moça da cantina, a gente tem o pessoal da limpeza, a gente tem o pessoal do transporte e todo tipo de auxílio que a gente puder dar para quem não está conseguindo trabalhar tem que ser dado. É para isso que o governo existe, é para isso que a gente está aqui. É para cuidar e ajudar as pessoas. Tão louvável essa emenda, vai contar com o meu voto favorável, assim como o projeto posteriormente.
Em discussão?
Falar, senhor presidente.
Falar, Leiburg.
Senhor presidente, vou votar favorável, adiantando para o meu amigo Roger Viegas, e como a Lohana falou, a gente participou dessa reunião e eles pôde explicar para a gente, e são boletos e boletos atrasados, porque a maioria desses donos de vans compraram essas vans aí com aquele bloco, famosa Bíblia, e deixaram atrasar, porque não estava ganhando... E muitos deles aí perdendo os carros. Então, parabéns mais uma vez. Vou votar a favor da emenda, sim. E esse pessoal aí pode contar com o apoio nosso.
Em discussão? Em votação. A emenda 040 ao projeto de lei 027 de 2021.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim. Fica aprovado. Por que 14? Fica aprovado, 14 votos favoráveis à emenda modificativa 040-2021. Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei... ordinária, número EN027, de 6/4/2021, dispõe sobre o deferimento excepcional do recolhimento do CGO por prestadores do serviço de transportes escolares afetados pela persistência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, relativamente ao exercício financeiro de 2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 221-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 222-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 223-2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM027, que dispõe sobre o deferimento excepcional do recolhimento do CGO por prestadores do serviço de transporte escolar afetados pela persistência da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, relativamente ao exercício financeiro de 2021. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra. Vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, esse projeto é muito importante e terá meu voto favorável. Porém, além do diferimento que possibilita o recolhimento do CGO, relativo ao exercício 2021 em 29 de abril de 2022, sem o acréscimo de juros e multa, seria necessário que no projeto houvesse uma redução na alíquota a ser cobrada, para que o Executivo não incorresse em renúncia de receita, pois os prejuízos acumulados devido à paralisação gerada pela pandemia do Covid são muito grandes, principalmente para os motoristas de vans escolares. E terá meu voto favorável.
Palavra. Em discussão, palavra Roger Viegas.
Senhores vereadores, antes de tudo aqui, quando a gente debate, ele que sempre diz que não há vitória pessoal nesse plenário e não há mesmo, mas se esse projeto está sendo discutido aqui hoje, veio para essa casa, deve ser articulação desse nobre líder que cada dia eu aprendo com ele.
líder do governo, vereador bem articulado, seus mandatos aqui de experiência nessa casa o fazem esse cara nobre que é, e eu gosto dele, eu falo de coração. Apesar de, às vezes, raríssimas vezes, termos divergido em poucos assuntos aqui na casa, que é o vereador Edson Souza. Eu me encanto, principalmente quando sei que às vezes eu tenho ele também como ouvinte na rádio. Edson, eu aprendo aqui com você todos os dias. Quero agradecer a você que leve esse elogio ao prefeito Gleison, porque se ele colocou, se esse projeto está sendo votado aqui, porque houve boa intenção de vocês, esse projeto aqui foi articulado pelo Edson para entrar, porque existe todo um diálogo e também as questões que nós já debatemos na emenda das previsões de receita, Edson. Tecnicamente tentamos resumir aqui para a população o que é esse projeto, que não é simplesmente, gente, uma isenção. Esse projeto aqui é muito além disso, ele desafoga o caos do transporte público, porque você imagina as vans voltando dia 2 de agosto, se Deus quiser ir até lá, a cidade estará na onda amarela, transporte público vai virar um caos, com o ensino híbrido, um dia sim, um dia não, a CETRAN já está um trabalho danado aí para colocar os horários de ônibus, então as vans são extremamente importantes também para o problema de mobilidade urbana que a gente tem hoje na cidade. E outra coisa, fica inviável até a criança ir para a escola sem van, porque tem gente que não tem como. Tem ônibus que não vai, não chega até a escola, o pai não pode levar. Então são diversas questões, como a vereadora Lohana bem destacou aqui nas suas palavras, que envolve toda uma cadeia de coisas, né? Envolve um universo ligado ao ensino, à educação, incluindo as vans. Então, Cleiton, Cleitinho, Eduardo Azevedo, que estiveram ano passado reivindicando isso, e estão fazendo a palavra valer. O vereador Eduardo me manifestou junto comigo, foi lá na nossa manifestação prestar apoio, deputado estadual Cleitinho. Isso é cumprir promessa. E agradeço o senhor também, senhor presidente, que na época você, como líder do governo, tentou articular, mas o seu governo não ouvia, né? Infelizmente agora, que bom que você mudou, né? Está aí ajudando, né? De forma ainda mais brilhante, comandando essa casa, mas na época o governo não quis fazer. Então fica aí o aprendizado também para futuros governos, para futuros gestores, que é isso aí, ó, é abraçar o povo, é economia, é fazer corte de gastos. Obrigado, viu, Edson Souza? Obrigado de coração, em nome dos motoristas de vans.
Palavra,
tem discussão. Palavra, dona Paula Quintino.
Novos colegas, quando a gente fala em CGO, a gente fala... A gente lembra de quê, vereador Roger Viegas?
Transoeste.
Transporte público para as pessoas. Eu queria muito pedir a vocês que no próximo semestre a gente volte a falar disso. A gente volte a rever isso. O transporte coletivo na cidade de Genópolis está uma vergonha. Bom, essa palavra vergonha, isso aí é falado desde muito tempo. Mas eu acho que, além da gente falar da vergonha, a gente precisa se unir e trabalhar para mudar essa realidade. Hoje, as pessoas que pegam serviço por volta de 7h30, elas estão tendo que sair de casa cedo demais, porque o horário de 6h não tem mais. E isso é num monte de bairro, gente. Isso é covardia que estão fazendo. A gente sabe que está tudo muito complicado, que tem a pandemia, não tem aula, que não tem isso. Mas as pessoas precisam ir trabalhar. E não tem ônibus no horário que as pessoas têm que trabalhar. Ou elas saem cedo demais, ou elas chegam atrasadas. Muito obrigado pela sessão.
Fala, presidente. Fala, a palavra saiu da farmácia.
Senhor presidente, eu tenho que parabenizar nosso amigo Roger Viegas, parabenizar o Gleison, né? É um projeto muito importante, uma classe que teve aí a sua prestação de serviço limitada, então está de parabéns, terá nosso voto favorável. Só lembrar você, meu nobre amigo Roger Viegas, que cafezinho na Paraná tem, mas o cafezinho na Paraná, São Paulo, pelos servidores, tiram do bolso, lá são vaquinha. Até a sua voto favorável.
Em discussão, a palavra vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, um projeto importante, uma classe que sofreu o impacto de uma forma incrível, estão passando por dificuldades, que muitos deles têm os seus carros financiados, têm os impostos que vêm a final do ano, do IPVA, das taxas de seguro e tudo que implica, mas não está sendo feito o serviço, mas as cobranças chegam. E recordo aqui de várias reuniões no passado aqui, o Roger batendo essa tecla. Para provocar o executivo a colocar, mesmo que seja das grandes demandas que tem, inúmeras, tem que ter um para puxar. Né? E tem que ser reconhecido a justa, fazer justiça quem faz. E o vereador Roger foi incisivo nisso, articulou, nesse sentido, inclusive, atrás. O líder aproximação que tem com os senhores vereadores, a sensibilidade de ver e ter, né, aquela empatia de saber separar as divergências de ideias que tem aqui no plenário e levar o que é melhor para o governo e discutir com ele, seja bom ou ruim de interpretação do governo. Mas, e o projeto é bom? É. Mas é porque foi o vereador que tem uma certa oposição ao governo e não na pessoa. Ah, não tem que ser tratado diferente? Não. O Edson levou com muita maestria, mostrando o que é uma liderança de governo. Então isso mostra o amadurecimento desse parlamento, o que nós temos que fazer. Posso até não concordar, às vezes, com a atitude de um trabalho de um colega, mas eu devo respeitar e admirar o trabalho de cada um de feito. Cada um tem sua identidade, tem sua personalidade de trabalho, tem sua forma de trabalhar. E o Roger é muito decisivo nessa parte técnica. Fala com muita propriedade, ela aprofunda muito naquele problema. E ele traz para a gente as demandas, muitas vezes, para ser discutida aqui, e a gente faz da melhor forma possível. Mas não tem briga pessoal. Isso é importante. Mas tem que dar valor na sua incisiva decisão de estar defendendo, de falando, de gritando, esperneando, para que isso chegar até aqui não é fácil. Né? Tem muitas forças obscuras por detrás que fazem o governo não acontecer. Né? E o prefeito Gleidson tem derrubado esse paradigma, tem quebrado essas barreiras, ultrapassando os limites. Né? E eu acho isso importante. Então, parabenizar o vereador Roger pela essa bandeira, pela forma de articulação do líder do governo, vereador Edson Souza, e, como a Ana Paula disse, nós temos que discutir mais e igualar a categoria que está sofrendo. Ou é para todos, ou é para ninguém, né, Demir? Sabemos dessa dificuldade, então vamos fazer justiça, o que tem que ser certo. Então, parabéns mais uma vez ao Edson, ao governo Cleidson e ao Roger Viegas, que levantou essa bandeira, e hoje nós estamos aqui apreciando para votar.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que nós temos que mudar o nome do projeto, tem que ser Projeto da Justiça. Porque aqui em Divinópolis tem a lei do Robin Hood ao contrário, no meu entendimento. É, porque aqui os pobres pagam mais imposto, pagam e pagam muito. O Josafá já falou isso. E os ricos que deveriam pagar também, porque eles não são e não estão acima da lei, não paga. Transoeste é um retrato claro disso. Não paga o CGO. Mas e aí, a gente não teve como tirar o CGO deles, mas a gente teve como fazer um pouco de justiça. E é isso que o governo faz, o Edson faz, o Roger faz. Então, tudo que for para fazer justiça para a população, terá meu voto favorável, com certeza. Então, são essas minhas palavras.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
O que Roger fala de Edson revela mais quem é Roger do que Edson. Senhor presidente, essa temática do serviço público em relação ao transporte, essa concessão, que as ruas pertencem ao povo. Tem uma concessão pelos usuários das férias que liga. Ana Paula faz uma descrição assim muito triste, sombria, mas verdadeira. 6:30, os ônibus já estão lotados. Quando eu tentei fazer uma lei, aqui foi rejeitada também, que vereador tinha que fazer fiscalização mensal no transporte coletivo, de colete, fiscalizar, não foi para frente. Essa questão do transporte, ela está em qualquer seara hoje, uma agenda municipal, estadual ou nacional, devido à mobilidade urbana. Mas nessa questão aqui, o vereador Roger, que ele é muito habilidoso com as palavras, e a vez, como o vereador Rosson disse, isso acho que é fruto da indignação. Uns estiveram mais na frente, e quero ser sincero, o vereador Roger, ele foi o chofer, o motorista desse projeto. A verdade tem que ser dito. A política, se você não respeitar a materialidade do colega, respeitar o espaço geográfico, cultural do colega, não vai ser almoço, não. Porque você não tem vitória pessoal no parlamento. Não pode ter. Nós estamos discutindo questões públicas. Então, vereador, por que eu falei chofer? Porque aqui na legislatura passada criaram até isso, né? Criaram isso aqui. Então, quando eu falei de tal forma carinhosa, o chofer, o Rodson foi muito feliz. E o Roger, por exemplo, tinha vez colocando, não. Eu estive lá uma vez conversando, tentando ponderar, mas quem teve isso? A gente vai vendo isso. Né? Hoje não tem jeito de falar em política de transporte alternativo em Divinópolis sem falar do vereador Roger. É a verdade. É um vereador identificado com a categoria. Eu não estou querendo dizer que nós não temos amigos lá e não temos compromisso com a categoria. Pelo contrário. Pelo contrário. Você tem um amigo, tem um vizinho, é simpático no que diz a vereadora Ana Paula, até não seja justiça. Mas aqui é um mérito. Uma pessoa, às vezes, mais crítica, que tem um olhar, que quer enxergar um cisco no olho do outro, pode falar, isso é renúncia de receita. Não, não é. Está fazendo um fluxo temporal, porque a única categoria que parou de trabalhar foi esse povo. O único. Uns abriram um dia, outro, um mês, povo, eles estão, os motoristas de van, o transporte escolar, ele está parado desde fevereiro do ano passado. Então eu acho que é um projeto justo, e aqui o prefeito e a vice-prefeita tiveram uma sensibilidade muito grande. Não sei, não é o ideal, mas é um remendo, é um remediar, é tentar, é consertar essa situação drástica, social e econômica que nós estamos vivendo. Agora, eu acho que a vereadora Ana Paula falou aqui sobre a agenda do segundo semestre, eu acho que nós temos a comissão temática responsável de discutir sobre isso. Eu acho um bom debate sobre essa questão do transporte de Minópolis, se tiver na agenda, pode contar comigo. Um debate franco, honesto, sem populismo, sem... com seriedade, buscando a antiguidade, pode contar comigo. Parabéns, vereador Roger. E eu peço que, em nome do governo, Cleiton Janetti, que todos votem favorável.
Em discussão.
Palavra.
Vereador Roger.
Só para fazer aqui ressaltar aqui, né? E claro, agradecer aos vereadores, né, especialmente aí através da liderança do governo Edson, que hoje o que todo mundo está fazendo aqui é justiça social. Essa é a verdadeira justiça social. Essa Câmara está votando de forma justa um projeto que tramitou aqui com rapidez. Obrigado. Obrigado de coração, em nome dos senhores vereadores, em especial Edson Souza, ao governo pela justiça, por cumprir aquilo que prometeu durante a campanha. E assim o fez. Liberado aí e o fim de um pesadelo para os motoristas aí, para o trabalhador do transporte escolar da nossa cidade. Obrigado de coração. Hoje vocês estão entrando para a história.
Em votação, projeto de lei ordinária EM027/2021. Que dispõe sobre o deferimento excepcional do recolhimento do CGO por prestadores de serviços de transporte escolar afetados pela pandemia do Covid-19, relativamente ao exercício financeiro de 2021.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Rodson do Zé Milton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM027, que dispõe sobre o deferimento excepcional do recolhimento do CGO por prestadores do serviço de transporte escolar afetados pela persistência da pandemia do Covid-19 relativamente ao exercício 2021. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-125, de 23/6/2021, dispõe da lei Júnior Máximo, que estabelece condições para identificação das pessoas falecidas que encontram-se internadas em unidades hospitalares do município, nas hipóteses de não autorização da realização de velório, nos termos da regulamentação do Poder Executivo e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 237/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 238/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Sempre mesmo.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 125 de 2021, que dispõe sobre a Lei Júnior Máximo, que estabelece condições para a identificação das pessoas falecidas que encontravam-se internadas em unidades hospitalares do município de Divinópolis, na hipótese não autorizada da realização do velório nos termos da regulamentação do Poder Executivo e da outra providência. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior e Ney Burger. Corpo, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, quero agradecer, em primeiro lugar, vossa senhoria, por ter me dado a oportunidade de assinar esse projeto junto com você, e peço o voto de todos os nossos brilhantes vereadores aqui, que esse projeto, isso não é uma homenagem, isso é um projeto que façam que as pessoas que não passem pelo que a família da Júnior passou, que é um momento de muita tristeza, a pessoa não ter um velório digno, poder nem ver seu ente querido ali. Então esse projeto faz isso, que obriguem que a funerária coloque para o lado de fora do caixão a foto e a identificação. Então eu peço aos nossos excelentíssimos vereadores, que posso dar o voto favorável para esse projeto, que é um projeto, mais uma vez eu vou deixar bem claro, hora nenhuma nós quisemos fazer politicagem com isso, é porque a gente conviveu com ela, sabe a pessoa que era e viu a dor que essa família passou, e também a dor da outra família de Conceição. Então, é um projeto, assim, de extrema importância.
Obrigado, vereador. Peço ao vice-presidente Roger Vieira que possa assumir a presença, que eu possa fazer a defesa do projeto.
Com a palavra, autor, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Presidente Roger Viegas, colegas vereadores, o projeto de lei, o Neiburg colocou aqui muito bem, é um projeto que o município, até pós o acontecido, tomou isso como exemplo e fez através de um decreto, que a identificação seja feita não só pelo necrotério do hospital, da UPA ou de qualquer outra clínica que esteja o corpo, mas também pela, nós estamos reforçando dentro do projeto de lei, também pela funerária. Se não pode abrir o caixão, que fique ali registrado, que fique aqui obrigado no município de Divinópolis a identificação daquela pessoa ali na tampa do caixão. É um momento muito triste que vive a família. Eu falei hoje com a Débora, ainda em fase de luto, mas de contrapartida também feliz ao mesmo tempo de que essa lei possa evitar esse constrangimento que aconteceu na última semana. Se isso vem a trazer com que as pessoas não errem, isso é importante. Fazer com que, logicamente, o hospital, a clínica e a funerária percebam-se de quem que ela está levando, já que a lei federal obriga a colocar o nome no tornozelo e próximo à barriga. Agora, com a pandemia, e aqui nós nem citamos a pandemia, que vai que surge um outro vírus no futuro, e a pessoa não possa ser vista, fica também obrigada a colocar do lado externo, aí no caso, naquele saco que é envelopado, e também, sucessivamente, na tampa do caixão. Então, não é uma homenagem para a Júnior, nós não estamos fazendo uma homenagem nesse sentido, nós estamos registrando que precisou de acontecer um fato, para que a gente se atinasse para o problema que já poderia estar acontecendo e a gente não sabia. Então precisou acontecer para a gente tomar providência e está aqui a providência tomada. Por isso peço voto favorável aos colegas vereadores. Obrigado.
Senhor presidente, reconduz o trabalho e também peço o uso da palavra.
Em discussão, palavra vereador Roger.
Nobre senhor presidente, vereador autor Eduardo Pinto Júnior, vereador autor Neiburger, quero parabenizar vocês agiram muito rápido, e apesar de não ser a intenção homenagear, mas homenageiam sim, a pessoa que foi, gostaria de falar do projeto em si, da importância que bem vocês ressaltaram, de tirar essas falhas pontuais, que às vezes também só ficam explícitas nesses casos de erros. Então, agiu rápido, é pandemia, tudo é novo, senhor presidente. Então, o poder público falha lá fora e essa casa tem essa responsabilidade. É o que ambos estão fazendo. Fica aqui mais uma vez nossas
sinceras condolências à família da Juna pelo fato lamentável e parabéns a vocês por mais uma vez aí estarem atentos a esses problemas e, claro, sempre dispostos à resolução dos mesmos.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária CM 125, que dispõe a lei Júnior Máximo, que estabelece as condições para identificação das pessoas falecidas que encontravam-se internadas em unidades hospitalares do município de Divinópolis, na hipótese de não autorização da realização do velório nos termos da regulamentação do Poder Executivo. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Rodson Zamilton. Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 125, que dispõe da lei Júnior Máximo para identificação das pessoas falecidas que se encontravam internadas em unidades hospitalares do município de Divinópolis. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 033 de 2021.
Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei EM 033-2021, que autoriza o Poder Executivo a permutar um bem imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com os imóveis de propriedade de Antônio Lúcio da Fonseca e sua esposa Dinamar Rosângela Gonçalves da Fonseca e Beatriz Fonseca Valério e seu esposo Raimundo Valério. Assinado por unanimidade a inclusão, senhor secretário. Então, votação. Em discussão? Em votação?
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Rodson Zamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis à inclusão do EM 033-2021. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM 033, de 23/4/2021. Autoriza o Poder Executivo a permutar bem imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com imóveis de propriedade de Antônio Lúcio da Fonseca e sua esposa Dinamar Rosângela Fonseca e Beatriz Fonseca Valério e seu esposo Raimundo Valério. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 341/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 342/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número EM 033/2021, que autoriza o Poder Executivo a permutar um bem de imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com os imóveis de propriedade de Antônio Lúcio da Fonseca, sua esposa Dinamar Rosângela da Fonseca e Beatriz Fonseca Valério e seu esposo Raimundo Valério. Quórum, votação, maioria simples, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, Esse projeto ele vai valorizar muito também os bairros Maria Helena e Mangabeira, porque permitirá a abertura e ligação desses bairros com o bairro Itaí, bairro São João de Deus, bairro Niterói. Então, onde vai abrir mais corredores de tráfego, vai valorizar muito aquela região e principalmente ali, que é o único trajeto que tem UPA, São João de Deus, Sala Vermelha, UPA. Então, o que é que acontece? Vai ser mais rápido, mais ágil. Então é um projeto bacana que vai dar mais passagens e valorizar mais os bairros Maria Helena e Mangabeira. Então peço a colaboração de todos os edis aqui presentes que possam dar esse voto favorável também.
Em discussão, palavra ali do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, o vereador Ney Burger, ele sintetiza esse projeto. Mas ali, nós temos que pensar ali ainda a ponto do gafanhoto. esse projeto ele vai ter um impacto na região sudeste e nordeste. Agora, qual que é os bairros mais atingidos que vai ser com essa votação de hoje? Bairro São Luís, bairro São João de Deus, Mangabeira e Maria Helena. O Ney foi muito feliz. O Ney tem trabalhado assim caladinho com o Mineiro, porque é a região que eu estou assustado. Que a região ali, que era uma região adormecida, esquecida, ela vai tomando um rumo. E aqui eu quero agradecer ao vereador Josafá, o vereador Rhodes, Israel, o Jarbas e o vereador Caboge. Por quê? A comissão convocou o cadastro para vir aqui hoje, fizeram uma reunião, teve a explicação do requerimento da temática, e ali tem um dado importante que nós temos que registrar para dar segurança a todos que vão votar. Ninguém está seguro sem segurança. A gente tem que ter segurança. Esse projeto, a prefeitura vai doar 12 lotes, que dá 5.020 metros, avaliado em 144 mil. E vai ganhar dois, de 212, vai ganhar dois lotes, que vale 212 mil. Isso é avaliação da comissão de avaliação. Ou seja, o município, além de fazer o que o Ney está enxergando e que o prefeito está enxergando, eu estou assim, despachando muito com o Greitos, e as políticas macros que estão sendo pensadas estão me encantando. Tem um superávit positivo econômico para o município em valor de dinheiro de 33%. 33%. Mas não é esse 33% em dinheiro. É o que o Ney falou. É o impacto da região sudeste, sudoeste, para a região norte e noroeste. Então, guarda bem esse dia. O que poderá vir acontecer para um período bem próximo. Nós já vamos ter a ligação ali do Maria Helena, lei do Ney, ligando a Rua Chile. E nós estamos agora mudando toda uma estrutura espacial que pode ter um impacto muito positivo na região. Então eu peço um voto favorável de todos e agradeço esses membros da comissão, o vereador Wesley, Rhodes, Israel, Josafá, Caboja, Israel. Muito obrigado por ter agilizado o projeto para a gente dar sequência nessa política aí.
Palavra, presidente. Em discussão, a palavra, Rhodes Zé Milton. Senhores vereadores, confesso que eu estava apto para dar não aprovação da minha parte da comissão da administração. Conversamos com o Wesley, conversamos com o Josafá, com a dúvida que nós tínhamos de um terreno de 5 mil metros aproximado, e a prefeitura ia receber um de 600 ao total. Porém, na legislatura passada, eu votei contra o projeto, a parte desse loteamento, entendendo que não era, seria bom para o município. Então, o Edson, com muita sua habilidade, o Josafá, no dia da reunião, pediu que era mais prudente, chamasse o cadastro para tirar essas dúvidas que nós tínhamos, e o Emerson veio, mostrou, acompanhado pela nossa procuradora, a doutora Carol, que mostrou os dados e tudo, mesmo assim com alguns dados divergentes, que entendimento pessoal político, nós entendemos que, tecnicamente, para a cidade, mesmo tendo uma divergência nessa questão de comparativo, de desapropriação da parte do terreno da prefeitura com a indenização do proprietário do loteamento, que vai o beneficiar, e muito, abrindo a frente de 12 lotes, porém, vai contar o fluxo de um trânsito interessante naquela mediação do bairro, que vai mudar a concepção. Então é um ganha-ganha para todos. O que me mudou a ideia, através do Emerson e do Edson Souza, e da comissão também, que ia dar o parecer ao contrário, ele provou a necessidade de trânsitos ali daquela região. E com isso nós entendemos que é bom para a região, que é bom para a cidade, nem sempre a questão de equilíbrio financeiro seria importante para a mudança
todinha daquela região, que vai crescer muito com a abertura dessa rua. Então, dessa forma, a comissão mudou o parecer. Reunimos hoje em tempo recorde, tanto é que está entrando em inclusão, para aprovação de um projeto antes, né, do recesso parlamentar, para agilizar o processo da prefeitura com os projetos junto com o proprietário do loteamento. Então, por isso que a comissão entendeu por bem daquela região, que vai ficar fantástico, muito bom, e pela aprovação do interesse público, e terá o voto também desse vereador, tanto para a inclusão, como foi, e também para o projeto. É o que eu tinha para pronunciar, senhor presidente.
Em discussão, falar vereador Israel da Farmácia.
Eu quero parabenizar mais uma vez, né, ao prefeito Gleison, à comissão temática, ao líder de governo, ao Edson. Realmente vai agradecer muito essa região nossa, a região sudeste, né? Só se melhora tendo via, tendo acesso. E com certeza com essa abertura vai melhorar muito a região sudeste, ali mais ainda, né? Que principalmente Maria Helena, Mangabeira, que será grande beneficiário nisso aí. Então parabéns, teve nosso voto de inclusão, terá nosso voto de aprovação, né? Então vamos votar sim.
Em discussão? Em votação. Projeto de lei ordinária CM033/2021. Que autoriza o Poder Executivo a permutar um bem de imóvel do patrimônio do município com os imóveis de propriedade de Antônio Lúcio da Fonseca, sua esposa Dinamar Rosângela Fonseca, Beatriz Fonseca Valério e seu esposo Raimundo Valério.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra. Vereador Rodson dos Amilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M033/2021, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis de patrimônio do município. Opa, desculpa. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Não existem mais projetos a serem pautados na ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Senhores vereadores, gostaria de anunciar que na próxima terça-feira todos os vereadores estarão com os tablets. Hoje, com a maioria já aplicado o tablet, os erros foram mínimos, então na próxima terça nós vamos iniciar 100% digital com todos os vereadores já utilizando seus tablets. E passando para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio pelo passamento de Romildo e Tesmar Ferreira, pedido do vereador Wesley Jarbas, e também do minuto de silêncio para José Eduardo Amaral, que é o pai do nosso amigo e funcionário da presidência, Daniel Michelini, a pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior e de todos os vereadores, Daniel. Os avisos finais, gostaria de convidar, a pedido do vereador Edson Souza, líder do governo, uma reunião agora no plenarinho, questões de alguns minutos. Quero também, aqui nos avisos finais, comunicar aos novos vereadores que tiveram aí a oportunidade de conhecer o Ricardo Moreira, que hoje é a missa de sétimo dia dele na catedral, no santuário e também na igreja do Senhor Bom Jesus, lá no bairro Niterói. Em nome de Deus, declaro encerrada a 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.